Olá a todos, muito boa noite. Bem-vindos ao Benfica Independente e a mais um episódio dedicado às modalidades do nosso clube. O episódio semanal, onde nós fazemos aqui uma... passamos em revista todo o percurso eclético do Benfica. Comigo, Sérgio Engrácia. Tenho mais uma vez o homem que causa furor em Matosinhos. João Nuno, olá meu amigo. Boa noite, bem-vindo.
Boa noite, Sérgio. Boa noite a todo o auditório eclético. Temos que chamar eclético a quem nos vê. E vamos para mais uma análise desta semana do Benfica, que conteve um aniversário e bastantes jogos para analisar. Muitas vitórias e alguns jogos menos conseguidos.
Muito bem, João. Nosso primeiro tema, e não podíamos passar isto, não podia ser de outra forma, a não ser esta, guarda-redes de handball do Futebol Clube do Porto, Alfredo Quintana, morreu na passada sexta-feira de manhã no Hospital São João no Porto, onde se encontrava internado desde segunda-feira. Nós no último episódio, no episódio número 35, tínhamos desejado as melhoras, sabendo bem das dificuldades. João, perdemos um grande atleta.
Sim, Sérgio. Olha, vou-te dizer uma coisa que costumo dizer à minha mulher e a pessoas que estão comigo próximas. Eu sou benfiquista, mas também, ao mesmo tempo, sou tão benfiquista como desportista. E há equipas, então aquelas que são mais próximas de nós, Porto, Sporting e Benfica e tudo mais, que eu gosto. E há uma em especial que, para mim, deixa-me... pá, sento-me no sofá a ver aquela equipa jogar, é mais assim. E uma dessas equipas chama-se Futebol Clube do Porto em handball. E porquê? Porque essa equipa do Porto, apesar de toda a rivalidade que existe com o Benfica e ser o maior rival do nosso clube, eu gosto de boas equipas. E ainda para mais, equipas que no momento internacional chegam e batem-se com as melhores. Aquela vitória no Quilo, aquela defesa com o Alfredo, o King Tana fez, nunca esquecerei. São jogos como aqueles, e mesmo o último dele, em que eu e mais um amigo meu estávamos a ver e estávamos a dizer, lá está, este gajo defende tudo, é impressionante, é uma parede, é um muro. E como é que é possível aquele muro, que neste último jogo fez 2 golos, baliza a baliza, se ter destruído assim? É incrível. Ou seja, foi arrepiante ver, depois do seu falecimento, e daqui as minhas condolências à família toda portista, a família dele principalmente, obviamente, ver no jornal 1988. Pá, eu nasci em 1987. Não é, tipo, é aquela sensação de não é possível um desportista de alta competição, uma máquina daquelas competitiva, ter caído assim, ter ficado assim. Não há muitas palavras para dizer. Fica o enorme guarda-redes que ele foi e que ele é, porque ele continua. Vai-me ser estranho defrontar o Porto e não ver o número 1, e não ver o muro lá. Faz falta, faz muita, muita, muita falta, porque eu gosto de jogar contra os melhores. Eu gosto de estar ao lado deles. E eu tive um prazer incrível, que foi, além de cumprimentá-lo, de vê-lo ao vivo, estar ali na primeira fila a perceber como é que ele era aquele grande guarda-redes. E são essas as recordações que eu tenho do Quintana e espero levá-las para sempre, porque como aquele guarda-redes existiram muito, muito, muito poucos no mundo, e em Portugal aquele número 1 é para sempre.
Muito bem, João. Fica aqui a nossa nossa nota para o falecimento, então, do Alfredo Quintana. Um dia triste para o desporto. Hoje também foram duras as imagens que correram.
Incrível.
É incrível. João, começamos então o nosso alinhamento exatamente com handball. Um jogo contra o Póvoa que estava a ser disputado na passada terça-feira, enquanto nós gravávamos o nosso episódio número 35. O Benfica e o Póvoa discutiram então um jogo antecipado da 22ª jornada, onde o Benfica acabou por ganhar por 27-17 no pavilhão municipal da Póvoa de Varzim. Sérgio Hernández, Luciano Silva, Diordic, Kukic, Niocas, Carlos Martins e Paulo Moreno. João, acredito que tenhas tido a oportunidade depois de ver o jogo.
Sim, Sérgio.
Conta-me coisas.
Num pavilhão que me diz muito, pavilhão municipal da Póvoa de Varzim, onde fui muito feliz, e tenho uma boa equipa de handball, que está a fazer um bom campeonato, mas deixa-me só aqui uma última referência, à questão do Benfica jogou hoje com o Ismael, e creio que acabou há poucos momentos e ganhou 20-24 num jogo demasiado apertado para ser real. Mas pronto, salvou-se a vitória do Benfica, que era o mais importante. Tal, foi um jogo um bocadinho parecido com o do Gaia, onde só a vitória eram os claros favoritos e acabámos por ganhar, mas uma primeira parte horrível, onde estávamos a perder 12-10 ao intervalo e só nos últimos minutos é que passámos para a frente. Mas pronto, contra este jogo, Sérgio, tivemos aqui algumas novidades por parte de Chema Rodrigues. O Luciano começou na ponta. Tivemos a troca entre o Carlos Martins e o Matić Selesnik, ele a defender e o Carlos Martins no ataque. E do lado contrário tínhamos uma equipa que, desde logo, na baliza, tinha o grande, o enorme, que fez um enorme Mundial, Humberto Gomes, um guarda-redes de 43 anos, que está numa extraordinária forma. E tem alguns elementos também, desde logo na ponta um André Caldas, um Rui Lourenço, o Romeno, o lateral, o Rares Fodorian, acho que é assim que se chama, tem o Zé Rolo na lateral direita, o António Ventura, que é um bom central, vindo do Esmai, do Águas Santas, é uma equipa experiente, um pivô como o Manuel Lima, pesado, mas sabe rodar, sabe jogar, é uma equipa sempre chata. É uma equipa que, até ao momento, estava a fazer um campeonato que subiu este ano à primeira divisão, mas era uma equipa claramente de primeira divisão, com bons jogadores, um projeto bem sólido que está a ser montado ali e que eu aqui antevi que podia estar no top 8. E, neste momento, até luta com a ABC, Madeira e Belenenses, ali naqueles lugares. Portanto, a manutenção está praticamente garantida, obviamente, porque dada a qualidade que o plantel tem, e até estão agora, creio que, em 6º, 7º lugar. Têm 9 vitórias, 2 empates e 8 derrotas. Eles começaram o campeonato com 2 vitórias sobre a São Joanense e o Setúbal. Depois tiveram 4 derrotas seguidas, mas foram contra as melhores equipas. Perderam com o Porto por 12, por Sporting por 11. Connosco, num jogo muito difícil na Luz, em que só ganhámos por 4 e perderam em casa com a Águas Santas por 5. Depois tiveram um empate que se percebe contra o ABC 25 igual, creio. Depois ganharam hoje Esmai e ao Sporting da Horta e perderam num jogo equilibrado com o Avanca 24-22, que era uma daquelas derrotas que eles, se calhar, não estavam tanto à espera. Depois foram 5 jogos onde tiveram 4 vitórias, perante o Belenenses, o Boa Hora, o São Bernardo e o Boa Vista, e um empate contra o Gaia. Depois perderam com o Madeira por 3 golos de diferença, uma derrota normal na Madeira, acabando por ganhar ao São Joanense e no último jogo, antes da vitória sobre o Setúbal 21-20, tinham levado 20 do Porto em sua casa. O jogo, como é que foi o jogo? O jogo começou equilibrado, com os dois guarda-redes a brilharem imenso, o Humberto e o Sérgio nas duas balizas. Tivemos vários falhanços aos 6 metros, que o Humberto defendeu, mas também muita ineficácia nossa, e principalmente de um jogador que cometeu várias falhas e que eu não consigo perceber como é que ainda é a principal aposta de início. O Kevin Iocas é um jogador muito irregular, que sai uma ou duas vezes mal a bola, ele continua a insistir e comete muitos erros, muitas falhas que não podem acontecer. Creio que chegámos aos 10 minutos, o jogo estava igualado a 3, ou seja, estava um jogo fraquinho. E o Benfica muito fraco, principalmente ao nível do ataque. Na defesa continuava bem, sólido. O Xiamai pede um desconto de tempo, a equipa acalma e começa a tomar melhores decisões. Mas também essas decisões foram melhor tomadas, porquê? Porque entrou o Belón, e a entrada do Belón foi claramente decisiva. Faz ali 3 golos quase seguidos, o Belón, boas decisões, trouxe mais dinâmica ao ataque, mais movimento, em que quebrou a defesa contrária, e assim, naturalmente, chegámos ali à vantagem de 3 golos à passagem dos 20 minutos. Obrigando também aí o povo a pedir o time-out. Nos últimos 10 minutos da primeira parte, conseguimos aumentar a vantagem para os 5 golos, muito fruto de quê? Defesa. Defesa permitiu-nos contra-ataques. Contra-ataques, ataques, transições rápidas. E aí, Belón destacou-se com 5 golos, além do Paulo Moreno, que também teve bem na sua posição de pivô, com 3. Nota aqui mais negativa. E chegámos ao intervalo a creio que a ganhar por 5, 7, 12. Tivemos uma nota negativa aqui da equipa. O Petar. O Petar de Ordiz, e hoje já se comprovou isso, eu não vi o jogo, nem deu em lado nenhum, mas também teve números baixíssimos, porque ele é realmente um jogador ofensivo, um jogador de marcar golos, e está muito, muito, muito abaixo. E já percebe-se uma coisa, que é quando é pressionado, quando não há espaço para puxar a culatra atrás, como se costuma dizer, tem muitas dificuldades. E isso é um aspecto que temos que avaliar e temos que perceber onde é que ele pode, como é que ele pode resolver isso. Na segunda parte, começámos outra vez muito como iniciamos o jogo, ataque com muito poucas soluções, voltou o Niocas outra vez, coisa que eu também não percebo, voltaram as falhas técnicas, voltámos a tomar mais decisões, um ataque pouco dinâmico, e com o Niocas também a cometer faltas ofensivas, e isso permitiu que o adversário, mesmo nós estando a defender bem, fosse, se aproximasse do marcador. Creio que chegou ali a meio da segunda parte, a 14-15. Aí, novamente, e muito bem, o Schema pediu desconto de tempo e a mensagem passou. Mas também passou o quê? A alteração que fez do Niokas pelo Belón. A equipa mudou claramente. Começou a ser muito mais dinâmica e apareceu também outro elemento, que fruto das assistências que o Belón fez na lateral direita, o nosso ponta-direita, Oleg Ramel, que também tem que ser o titular. O Carlos Martins tem que ser um suplente do Ramel, ou seja, o Ramel tem que jogar 45 minutos e depois entrar o Carlos Martins, apareceu. E começámos a abrir muito mais espaços na defesa contrária e também contribuiu, claro está, se calhar um elemento mais em forma da nossa equipa, o Lazar Kukic, que... Com toda essa dinâmica, começámos a aumentar naturalmente a vantagem e à entrada dos últimos 10 minutos já estávamos a ganhar, creio que por 6 golos. Fizemos ali um parcial de 7-1. Estava 6 ou 7 golos, 15-22 ou 16-22. Com o jogo aí praticamente resolvido, também há de destacar um ponto, a entrada do Gustavo. O Sérgio teve bem, mas o Gustavo também teve muito bem. E fez com que o Benfica também só sofresse apenas 2 golos nos últimos 10 minutos e permitindo também alguns contra-ataques, várias transições que levaram a nossa vantagem até aos 10 golos de diferença final. Acabou por ser uma boa vitória, um bom resultado, e construído a partir de quê? Uma boa defesa. 17 golos sofridos contra uma equipa como o Póvoa é muitíssimo bom. No ataque, ainda temos muito a melhorar, principalmente no 6-6, no ataque posicional, sendo que nós somos muito fortes em duas coisas. Transição ofensiva com o Kukic e contra-ataque após uma boa defesa, solicitando os nossos pontas, que têm sido muito eficazes, principalmente o Ramel, mas o Keita também tem estado bem. Para mim, o MVP deste jogo, dado que foi com ele a mudança que se teve na equipa, Belón Moreira, com destaque também para bons jogos do Kukic, do Ramel e dos dois guarda-redes, que tiveram muito bem. Porquê? O Sérgio teve 45% de eficácia, 11-24, e o Gustavo Capdeville, num pouco tempo que jogou, em 7, teve 4 em 7, teve 57% de eficácia, o que é muito bom. Destacar aqui duas notas, Sérgio. Na estatística coletiva, o Benfica teve 62% de eficácia no remate, ou seja, acabou por ter bons números, principalmente nos 6 metros. Tirando os falhanços iniciais, foram ali 5, 6, só acabamos de falhar 7 golos nos 6 metros. Na ponta tivemos 7 em 8, bom. Nos 9 metros, é uma equipa, já se percebe, sem o petar, a bom nível, tivemos somente 25%, 1 em 4. Há aspectos a rever, falhas técnicas em demasia, 13, não pode, acho que são em demasia para uma equipa, bom jogo contra o Povo, mas um bom jogo da equipa, um bom jogo do Belón, Ramel e Kukic em grande destaque. Do lado do Povo tiveram principalmente o Manuel Lima, o pivô, e o Pedro Cruz, que acabou por ser o melhor marcador, mas era muito fruto dos 7 metros.
João, enquanto tu selecionas o microfone certo aí na aplicação do Zoom, eu vou dando aqui as boas-noites ao Alexandre, ao Rui Nunes, ao Carlos Friaças, ao Gonçalo Mendes, ao Alexandre Gaspar, lá está, ao André Leonardo, ao Ricardo Antunes, à Ana Pereira, que também, à Ana Pereira, ao Pedro Santiago e ao Nelson Marcelino. O Santiago tem aqui uma pergunta, João.
Estás-me a ouvir bem, Sérgio?
Estou a ouvir bem.
Ok.
Que precisamos de um petar para o lado direito para complementar o Belón e de um Belón um pouco mais alto de preferência do outro lado para complementar o petar.
Eu acrescentava só um Belón do lado esquerdo que saiba mais alto para, principalmente, a questão do posicionamento defensivo, da questão defensiva, para dar mais peso e mais altura à nossa defesa. Mas também precisamos, se calhar, de um Matic em melhor forma, um Matic que tem que ser melhor que isto que tem mostrado até ao momento, e, principalmente, e mesmo no aspecto ofensivo, um Paulo Moreno, se calhar, não chega para determinado nível que nós queremos chegar. Ainda é curto, para estes jogos vai dando, tem evoluído, mas eu acho que é preciso mais, preciso subir um determinado nível. Mas sim, concordo com o Santiago, que acho que a posição de... Lá está, como eu estava a dizer, o Kevin Niokas já não dá mais, acho que está claramente fora disto. O Belón é uma opção muito válida, claramente, mas é preciso um lateral direito titular, e do outro lado um lateral esquerdo que saiba principalmente defender, que tenha muito peso e boa eficácia defensiva.
João, André Veloso, o que é que achas do Eladio Semedo, João?
Não, já teve o seu tempo no Benfica, está ligado a grandes recordações, uma taça em Almada onde nós ganhamos, fantástico, um golo espetacular no ângulo que nos deu a vitória nesse jogo, mas já não está para o Benfica, faz bem estar em terrenos como o Madeira Sado, uma equipa como o Belenense, até como o ABC, é mais para esse nível neste momento, porque nós temos que perceber uma coisa, se queremos competir com o Porto, e o Porto está no nível dos 10, 12 melhores equipas do mundo, temos que ter jogadores para esse nível.
João,
muito
já
perto desse nível para poder competir.
Já falámos aqui mais que uma vez, fazendo só este apontamentozinho para fecharmos aqui o handball. Que posições achas que poderíamos ou deveríamos reforçar?
Principalmente a lateral direita. Acho que é fundamental com um jogador, e que não importa aqui, entre aspas, o que é que é o preço dele, tem que ser um jogador caro, tem que ser um jogador que faça a diferença, porque a posição lateral direita é muito é rara em qualidade, por isso os jogadores são mais caros.
E chega
a
um?
Jogador, na minha opinião, chega a um. O Elon está com um backup perfeito. Na posição de central, eu emprestava o Kiko, e se calhar ia buscar um jogador tipo o André José do ABC. E na posição lateral esquerdo, eles pensaram ano passado, creio no Jotic, era um jogador desse nível para fazer o backup do Petar. De resto, acho que, pá, se me disserem que pode vir um ponta melhor na substituição de um Keita, além do João Paes, pode ser, mas não acho que isso seja prioridade. Preferia eu um pivô também de bom nível, por exemplo, no mercado espanhol, se calhar existem alguns, ou noutros tipos de mercados, mas acho que, se fizeres, em termos de prioridade, lateral direito, lateral esquerdo, central e pivô.
Muito bem, João. Fechamos então aqui o handball para saltarmos para o futsal, onde o Benfica, depois de ter garantido a presença na...
desculpa, Sérgio, deixa-me só dizer uma coisa. Em termos de handball, a próxima jornada é só dia 17 de março, o campeonato agora vai parar, com a recepção ao ABC, na quarta-feira, às 19 horas. E também temos, dois dias depois, a eliminatória da Taça de Portugal na deslocação ao Alto Moinho. Obviamente, dois jogos em que o Benfica tem favorito a vencer.
Muito bem. João, garantida então a presença na Final 8 da UEFA Futsal Champions League, a equipa do Benfica viajou até Portimão no jogo a contar para a 23ª jornada da Liga Placar. O Benfica acabou por empatar 3 igual no pavilhão gimnodesportivo de Portimão. O 5 inicial do Benfica, o Roncaglio, o Afonso Jesus, o Robinho, o Xcala e o Fitz. Um jogo que ao intervalo estava 2 igual. Robinho, Xcala e Fitz a faturarem pelo Benfica.
Sérgio, isto é um empate que é muito diferente daquele que aconteceu em Braga. Se em Braga é inadmissível, depois estamos a ganhar e foi muito culpa nossa de desleixo. Aqui também foi culpa nossa, fruto de duas questões. Ineficácia ofensiva frente ao guarda-redes, coisa que não tem sido habitual na nossa equipa, e alguns erros que não têm sido também habituais em termos defensivos, em perder a bola em momentos em que não pode acontecer. Agora, é um empate, entre aspas, admissível. Porquê? Porque estamos a falar de uma equipa como o Portimonense, que tem, em termos de conjunto de jogadores, o terceiro melhor plantel, já aqui referi, porque vamos a perceber. O Divanei é um jogador de topo, tem 36 anos, mas já passou pelo Sporting e pelo Cairate. Tens um Caio, depois virem, um ala com o pé esquerdo fantástico, acabou por fazer o 3-3 neste jogo. Creio que já vai com 17, 18 golos nesta época. Tens jogadores como os dois Paulinhos, o Paulinho que era do Sporting e o Paulinho Rocha, que era do Benfica, jogadores muito experientes, jogadores que já foram à seleção nacional. Tens um Wendel, que era só o melhor jogador da equipa do Elétrico ano passado e um dos melhores jogadores do campeonato. São jogadores, ainda tinham de fora neste jogo um dos melhores marcadores, o Nuno Miranda. Ou seja, é uma equipa que joga, tem muito bons jogadores. Falta-lhe algum coletivo e por isso a posição em que ocupam na tabela não ser mais alta do que deviam. Porque até o André Rochado, que é um pivô de boa qualidade, muito chato. O Benfica, neste jogo, entrou para este jogo sabendo do resultado do Sporting. O Sporting ganhou 6-3 ao Candoso, mas teve 3-3 a 3 minutos no fim. Uma vitória bem sofrida do Sporting, na ressaca de ter perdido o Cardinal e também na ressaca europeia. E, portanto, isolou-se neste jogo, dado o impacto do Benfica na liderança, com 2 pontos de avanço. O Benfica, neste jogo, entrou com o 5 que tu falaste, as tais ausências do costume, André Sousa, Rafael Enmi e Taebi, já são conhecidas, regresso do André Correia, mas que teve o Martim Figueira no banco, tal como no jogo do Bolonenses a seguir, e os habituais também no banco. Este jogo, muita gente falou e ouvi, e até perguntaram ao Joel, ressaca do jogo europeu. Pá, não acho que tenha sido nada disso que nos fez perder pontos. Já expliquei um bocadinho porque é que perdemos aqui pontos, mas se analisarmos, o Portimonense está em 6º. Tem 11 vitórias, 5 empates, 6 derrotas. Como já falei, muito fruto da valia individual do plantel, mas também revela muita falta de organização. Acho que falta ali um treinador melhor para aquele conjunto de jogadores chegar a mais alto nível. Eles iniciaram muito bem a época, com 4-1 ao Braga, 4-1 ao São Joanense, 5-2 ao Brunhosa.
tiveram dois empates, ou seja, nos seis primeiros jogos, Módicos e Azeméis, que era 2-2, 3-3, ou seja, quatro vitórias e dois empates, e depois nos seis jogos seguintes tiveram a pior sequência da época. Tiveram cinco derrotas e apenas um empate. Creio que foi assim. Ou uma vitória. Uma vitória ganharam ao Belenenses, mas depois perderam. Com Viseu, 3-2, 5-3 connosco, num jogo muito difícil, jogos mais difíceis que tivemos na primeira volta. Levaram 9-2 do Elétrico, na melhor fase do Elétrico. Ganharam, perderam com o Caxinas. Caxinas está a fazer um campeonato surpreendente. Ainda bem, aquela miudagem merece. E levaram 6-0 do Sporting em casa. Empataram 4-4 a seguir com o Porto Salvo e com o Fundão fora de casa, tendo vencido os Lombos 7-5, creio eu. Depois, em 10 de janeiro, tem a última derrota, que é 6-5 com o Braga. Após isso, tem a melhor sequência que vem dar ao nosso jogo, que é 5 triunfos seguidos. Ganharam 6-3 ao Módicos, 4-3 em São Joanense, 6-5 no Candoso, 7-1 no Viseu e 8-2 na Brunhosa. Talvez jogos mais fáceis? Sim, é verdade, mas ganhar 7-1 ao Viseu não é para todos. Portanto, iam receber o Benfica apostando numa surpresa e jogando completamente descomplexados. Ou seja, eles já estão perto de alcançar o objetivo, creio que estão com 7 pontos de avanço sobre o nono, o Braga. Portanto, o objetivo play-off está quase conseguido, faltam poucas jornadas. Creio que esta foi a 23ª. Terceira, ou seja, sim. Faltam 7 jornadas para o final. Com a Belenenses 24ª, faltam 6 jornadas. E, portanto, o Benfica, neste jogo, estava na luta ataque-ataque, sabia do resultado do Sporting, e tinha que prosseguir na linha vitoriosa, o que não aconteceu. E que não aconteceu porquê? O Portimonense entra em campo com uma surpresa logo. Foi o guarda-redes avançado. O Moreira entrou para surpreender. Mas foi só naquele minuto inicial que não criou problemas, que o Benfica adaptou-se bem. Depois o Benfica começou a assumir o jogo. Teve oportunidades. Lembro-me do Xiscala, lembro-me do Afonso, uma excelente defesa do Moreira, o Fitz ao poste e até o Robinho ao poste. Ou seja, estava a ameaçar abrir o ativo. O Benfica... Posto isso, logo, creio que a poucos minutos do jogo, 5 minutos, com naturalidade chegou a 1-0. E como bola parada, canto, apontado pelo Afonso, creio, o Robinho tira da frente e até que o pé pior, o pé direito, faz 1-0. Jogo que parecia encaminhar como ao costume, dado o Benfica, controlar, intensidade, pressão e golo após golo. As primeiras rotações começaram a surgir e aí começaram alguns problemas. O Benfica tem ali uma oportunidade do Arthur, num bom remate que o guarda-redes defende, mas com as rotações o Portimonense cresceu e nós baixamos. E eu acho que baixamos muito porque não tínhamos Robin em campo. O nosso farol faltou e a equipa abanou. E ali com 8, 9 minutos apareceu uma rotação, a rotação do Portimonense, e esqueci-me de falar desse elemento, que foi um reforço agora de inverno, que é o Júnior, que também até foi muito falado para o Benfica na altura. É um ala, foi o melhor marcador do campeonato passado quando parou, creio que estava assim, e tem muito golo. E o que é que aconteceu? Ele apareceu isolado numa bola, que o Fábio Silva se esquece na marcação, e perante o Diego Roncalho faz 1-1. Excelente finalização e boa jogada coletiva do Portimonense. Logo na jogada seguinte, o Diego tem uma saída extemporânea, cabeceia a bola, e o Paulinho recebe a bola, ressalta para o Paulinho, e ele faz um chapéu, e a bola vai ter... praticamente à baliza, mas ao lado, um bocadinho ao lado, em que aparece o Júnior de cabeça e quase sem ângulo a avisar. E a partir daí, o Benfica estava numa situação onde nunca esteve, ou seja, ou raramente esteve neste campeonato, em desvantagem. E desvantagem sem o Robin em campo. E por isso a equipa abanou. E acho que o Joel demorou muito tempo a colocar o Robin em campo. Tínhamos ali um desafio pela frente que muito poucas vezes aconteceu ao longo da temporada. E o jogo entrou ali numa fase muito intensa, bola cá, bola lá, contra-ataques dos dois lados, intensidade, e ao minuto 14 surgiu o empate na bola parada novamente do Afonso, mas aqui creio que foi do outro lado, bateu no Xiscala, e o Xiscala, com aquela entrada que ele faz, de ataque à bola, faz o 2-2, e creio que resultado justo perante o que estava a passar, um excelente movimento, mais um do Russo. Até o intervalo, o Benfica tinha mais bola, mas foi até o Portimonense, lembro-me bem, o melhor lance para chegar à liderança, e voltar à liderança, aliás, do Divanei, como o Diego faz uma fabulosa defesa, fabulosa mesmo. O intervalo chegava com o 2-2 realmente justo. No reatar do encontro, Sérgio, as oportunidades surgiram dos dois lados, um jogo novamente intenso, bola cá, bola lá, Divanei, lembro-me, atira ao poste, Fitz falha em cima da linha o 3-2, e pouco tempo depois, o Robinho em contra-ataque surge ali numa fantástica oportunidade e perante o guarda-redes contrário, tanto quis desviar a bola que acertou onde não devia, no poste. Lá está, tal fato de eficácia que faltou. Aos 28 minutos, surgiu o gol do Benfica, que acabou por ser natural, porque o Benfica ali tinha mais algum domínio, numa situação que já é estratégica, já é habitual. Diego subindo 5-4, dá no Arthur, que assiste no meio o Fitz e que desta vez concretizou e chegou ao 3-2. Quando se pensava que o Benfica ia para a liderança e não ia perder mais, o Robinho cometeu logo a seguir, e foi mesmo logo a seguir, um erro que era o último homem, ou seja, estava com bola, sendo o último homem, não tinha backup atrás, o Caio Ruiz roubou-lhe a bola e perante o Diego, isolou-se, perante o Diego faz o 3-3. Isto a 10 minutos do fim. A partir daí, deu quase só o Benfica. O Benfica partiu em busca da vitória e foi claramente ineficaz. E aí também o que o castigou. No 5-4, que foi a parte final do jogo, já com o jogador de campo e não com o Diego, foi o pior momento do Benfica. Muito pouco dinamismo, teve algum receio de perder a bola, poucos desequilíbrios na defesa do Portimonense e acabou por dar um empate que acaba por ser justo, dado o que o Portimonense fez e que deu muito. E eu acho que as equipas têm que trabalhar para fazer um bocadinho que o Portimonense faz e para nivelar este campeonato, que realmente é muito desnivelável, como já falamos aqui, entre o Benfica e o Sporting e os outros. É um empate, como te disse, penaliza o Benfica pela falta de eficácia defensiva e ofensiva. Acaba por ser justo porque é uma equipa que, como o Portimonense, eu gosto de dizer, joga nos 40 metros e é daquelas muito poucas que eu te digo assim, são capazes de dar luta aos dois principais candidatos em qualquer jogo. Vamos imaginar uma Taça de Portugal, um dos quartos de final, num jogo, Benfica-Portimonense ou Sporting-Portimonense. Dou favoritismo aos dois, mas é aquela equipa que pode mais facilmente, se calhar, ganhar mais que o Módicos, mais que um Braga, que um Elétrico, que um Quinta dos Lombos.
João,
agora, depois disto, desculpa, Sérgio, não há margem de erro, até o derby na Luz, que está-se a aproximar, faltam muito poucas jornadas, creio que falta mais uma e depois é o derby, que vai decidir, e não podemos facilitar agora no próximo jogo, que é com o Caxinas, na próxima jornada, mas vai parar agora para as seleções, e o primeiro lugar estará em disputa nesse derby. MVP do jogo, para mim, um jogador que eu tinha gostado muito, sempre fui apologista que ele foi para o Benfica, e que está no Portimonense, chamado Ivané.
Muito bem, João. Tenho aqui duas perguntas. A primeira, do Miguel Coval. João, achas que tirando o plantel de 2010, este é o melhor plantel do Benfica nos últimos 15 anos?
Acho, sinceramente, acho. Acho que é um excelente plantel que eu costumo dizer, é muito bonito dizer que tem muita qualidade, e isso é sem dúvida, mas os plantéis, os grandes plantéis só são lembrados por uma coisa, ganhar. Isto é muito giro, nós estamos aqui a dizer, tem muita qualidade, sem dúvida, mas se não ganharem, para todos os benfiquistas e mais algum, vai ser um plantel que nunca mais vai ser lembrado. Portanto, não adianta muito ter qualidade, mas tem que ser na hora certa, e já sabemos que aqui os jogos com o Sporting vão ser decididos no pormenor, tem que ganhar.
João, o André Veloso mais uma vez pergunta se achas que o Célio Coque encaixa nesta equipa do Benfica.
Não, acho que ainda, tal como o Rafael Freire, que foi a que marcou agora até o último golo contra o Belenenses, acho que é um jogador que tem que rodar, não tem espaço ainda no plantel. Se a semana passada falávamos, e bem, que o Silvestre até se aponta que tem poucos minutos, que eu não concordo de todo, mas pronto, não tem tantos minutos como os outros, porque é normal.
Ou como gostaria, não é? Ou como gostaria.
Sim, ainda está num patamar bem abaixo do Silvestre e precisa de ser emprestado e evoluir num Elétrico desta vida, que eu digo-te, Elétrico e Quinta dos Lombos, se calhar são as melhores escolas para depois chegarem ao patamar Benfica.
João, muito bem. Passando então aqui para o segundo jogo da nossa equipa masculina de futsal, um clássico, Lisboeta, o Benfica a defrontar o Belenenses no pavilhão Fidelidade. Um jogo correspondente à 24ª jornada da Liga Placar, um jogo jogado no sábado. O 5 inicial do Benfica então com o Diego Roncaglio, o Afonso, o Jesus, o Xiscala e o Fitz. Um jogo que o Benfica ganhou por 9-0 e um jogo que ia um intervalo, estava 5-0 para o Benfica, que lá está.
Olha, Sérgio, voltamos um bocadinho ao normal, que é Benfica
clean
joga
sheet.
Benfica
clean
do
sheet.
E clean sheet. Para o Joel, que tanto adora, e muito bem, porque isto não é só marcar golos, também é defendê-los, é um princípio básico de qualquer desporto.
Vamos falar de golos neste jogo?
Vamos falar de um golo em especial, mas há outros também bonitos de se ver. Olha, Sérgio, estamos em segundo lugar, novamente a 2 pontos do Sporting, porque o Sporting nesta jornada teve um jogo muito difícil, até bem mais difícil daquele que nós tivemos em Viseu. O Sporting foi ganhar 5-3 em Viseu, ou seja, o Sporting também está a passar dificuldades com a ausência do Cardinal, principalmente que era um dos melhores marcadores da equipa, mas continua líder e em princípio chegará ao derby a poder empatar para ficar em primeiro e nós a ter que ganhar, e tem uma larga vantagem em termos de golos. O 5 inicial, já falaste, é o mesmo do último jogo, com o Afonso a fixo, os dois alas, Robinho e Xiscala, os russos, e o Fitz a pivô, o Roncalho na baliza, as mesmas ausências do jogo passado, e ainda tínhamos pela frente um Belenenses que é uma fraca imagem daquilo que já foi nesta modalidade. Ocupa, creio que, o penúltimo lugar da tabela, tem apenas 3 vitórias e 4 empates, sei que tem 3, 4 jogos em atraso devido ao Covid, e chegou a este jogo quase com um mês de paragem fruto do Covid, ou seja, ainda chegava pior. Está com, creio que, 7 pontos ainda da linha d'água, do primeiro lugar acima da linha d'água, por isso vai ser muito difícil ficar, porque já na época passada eles iam descer, não fosse o Covid, e manter estas equipas que estavam. Salvaram-se fruto do Covid, mas creio que esta época vai ser muito difícil. É um clube claramente em convulsão, dado outros fatores, já sabemos, futebolísticos e não só. É uma secção cada vez com menos qualidade. Eu olho para a equipa, vejo alguns elementos de qualidade, o Alan Gitai, o fixo Ala, bom jogador. Contrataram até o Coelho agora, veio do Módicos, a meio da época, um jogador com qualidade, mas que já está na fase descendente da carreira. Tem o Marcílio, que é um bom ala brasileiro, e o Telmo Sousa, que é um pivô, mas é muito menino. Tem 3 anos do Benfica, eu não sei se está emprestado, mas pá, não tem muita qualidade. Não é um plantel que tu digas assim, pá, tem aqui 2, 3 jogadores que façam a diferença. Não. É claramente uma equipa para descer divisão. Eles que até começaram bem a época, com uma vitória na São Joanense 5-3, e depois foram goleados 5-0 pelo Fundão, empatam em Azeméis e no Candoso, nova derrota no Viseu, ganham fácil até 6-2 ao Brunhosa, a 14 de novembro. E a partir daí foram 11 jogos sem vencer. Derrotas com o Benfica em casa 4-1, no Portimonense 7-4, Elétrico 4-3, Caxinas 4-2, 8-1 do Sporting, 6-1 do Braga, 3-0 do Leões de Porto Salvo, ou seja, 8-1 do Braga novamente, além de 2 empates módicos e lombos. Foram dizimados por quase toda a gente. A 23 de janeiro regressam aos triunfos, novamente por São Joanense, e a seguir nova derrota com o Módicos. A partir daí, desde 30 de janeiro que não jogavam, voltaram às quadras na Luz. O Benfica, após o empate com o Portimonense, sabia que a margem de erro era 0. Que se quer levar o jogo, a primeira fase, a fase regular, para o jogo na Luz, não podia perder mais pontos, como não pode perder até ao final do campeonato, porque naturalmente, se calhar, o mais provável é o Sporting ganhar os jogos todos. O Benfica era favorito a golear. E um bocadinho, quase uma repetição do que tinha sido o Benfica nesta época, entrou disposto a resolver o jogo rapidamente. Aos 40 segundos, bola lateral do Robinho, mete no Xiscala, Xiscala no segundo posto e o Afonso encosta para o 1-0. Seguiu-se uma fase totalmente de oportunidades do Benfica, mas praticamente muito à custa de remates do exterior. O Belenenses estava muito fechado, praticamente não quis jogar, só estava à espera de perder por poucos, foi o que deu a entender. Ao minuto 10 surge o Diego Subido, na tal situação de 5-4, dá no Xiscala, que coloca no Afonso, que dá de primeira logo para o Jacaré no segundo posto, que faz o 2-0, uma brilhante jogada coletiva. Volvidos, um minuto, pouco mais, uma bela jogada, e com quem? Arthur, pois claro, dá na Xiscala, que pisa de costas e dá novamente do Arthur, que dispara um míssil, que não é um gol tão bonito como aquele que ainda vamos falar, mas que faz o 3-0 nessa altura. Mas para mim é um golaço, e é um gol já com marca Arthur. O Benfica continuava dono e senhor do jogo, sempre a pressionar alto, a recuperar N bolas e a partir daí a criar até mais perigo do que propriamente em ataque organizado. E não foi estranho depois que, minuto 13-14, surgisse o 4-0 numa recuperação, onde o Tiago Brito faz um remate de meia distância, que o guarda-redes defende e bate no poste e entra. Até o intervalo, e com o jogo claramente decidido, ainda surgiu o 5-0, e com um golo até um bocadinho estranho, com o Nilsson, marca de coxa. E coxa assistido por Silvestre Ferreira. Lá está, Silvestre a merecer os minutos e a ter os minutos. E aquilo que me lembro nesta primeira parte, 1, 2 defesas que o Diego fez, não mais que isso. Portanto, intervalo 5-0, jogo completamente decidido. Na segunda parte, a toada manteve-se, o Belenenses a tentar evitar a goleada e o Benfica muito dinâmico à procura até de mais golos. Aos 23 minutos surge o 6-0, Xiscala, após um remate que o Fábio Cecília isolado viu o guarda-redes, o Gilberto Neto, defender, e o Xiscala na recarga faz o golo. Ali perto dos 27, 28 minutos surge um dos momentos do jogo e da época, e se calhar da história do futsal Benfica, porque golos daqueles, meu amigo, vê-se muito, muito poucos, e são momentos para recordar, para ver, rever, ver e rever muitas vezes. O Arthur na aula faz o chamado cabrito, e um cabrito monumental para o 7-0, que saiu de forma perfeita, ainda bem que o Tiago Brito não tocou na bola quando ela ia entrar. Porque se tirava um momento épico. Eu comecei, quando vi a bola devagarinho, pensei assim, se o Tiago toca na bola, o Arthur vai ficar maluco.
João, eu apanhei alguma malta ali acredito que não fosse benfiquista, claro está. Mas, pá, ali parece que a desvalorizar um bocadinho o golo, porque é uma execução técnica brutal, mas tipo, é pá, parece que estavam a gozar e não sei o quê, estás a ver?
Não estava. Aquilo, para além do movimento técnico perfeito, é um movimento técnico de, como é que eu ia dizer, não é normal, não, mas naquele momento era aquilo que ele podia fazer para fazer golo.
Yeah.
Ele estava tão fechado na ala, que tinha o guarda-redes pela frente, e ele viu a única solução, que era passar a bola por cima do guarda-redes. Como? Ele tem aquele recurso técnico, se calhar há muitos que não têm e não conseguem fazer, e ele fez o 7-0. É daqueles golos que, infelizmente, porque nós não podemos ir ao pavilhão, valia claramente 1, 2, 3, 4, 5 bilhetes.
É um cheirinho a futebol rua.
Sim. Epá, é lindo de se ver. Acho que faz falta isso hoje em dia. Nos últimos 10 minutos, com o jogo em 7-0, o Joel muito bem deu tempo aos miúdos, e foi bonito se ver Martim Figueira, Rafael Freire, Martim na baliza, o Rafael Freire e o Tomás Silva na quadra, e ainda conseguimos mais 2 golos. O 8-0 que surge numa transição do Jacaré, que serve ali de trivela o Arthur, que faz o hat-trick, e é claramente, até faz o hat-trick com o pé direito, com o seu pior pé, e é claramente o melhor jogador em campo. Não é só fruto do golo, por tudo que jogou e os 3 golos que fez. O 9-0 surge de uma combinação entre o Fitz, que ganha ali na posição de pivô ao adversário, e serve o Rafael Freire, que combinou bem com ele, e o miúdo, pá, tem um momento de sonho, porque num dos primeiros jogos pela equipa principal do Sport Lisboa e Benfica, um jogador da nossa formação, faz o golo. Foi um momento muito bonito. Regressa às
competições. E quão importante também é ver estes miúdos da formação a chegarem, não é? A chegarem, a ter oportunidade e...
E serem aposta, no sentido em que, repara, tu tens um André Correia e um Martim Figueira na baliza. Tens um Afonso Jusque, que não fez toda a formação do Benfica, mas fez alguma formação do Benfica. Tens um Jacaré, que também teve na formação do Benfica. Tens este Tomás Silva, tens o Rafael Freire. Podes-me dizer assim, não são elementos preponderantes. O Afonso já é jogador internacional lá de Portugal. Um Jacaré, como te disse aqui, se calhar vai chegar um dia à seleção brasileira. O André Correia já foi à seleção portuguesa. Isto aos tempos, obviamente, com uma equipa de topo mundial como a Benfica, não pode ser feita à base da formação. Temos de ter os Robinhos, os Xcalas, os Arturos desta vida.
Sim, mas é um complemento, não é?
Mas há sempre um espaço, e deve haver um espaço, para a formação, porque é uma boa formação a que o Benfica tem. Digo-te já, próxima jornada, como estava a falar, deslocação às Caxinas, um jogo sempre interessante de seguir, é só dia 13 de março, porque agora vamos ter a paragem para as seleções.
Muito bem, João. Fechado aqui o futsal, só uma nota aqui para os Leões de Porto Salvo, com o André... Pergunta-te se achas que pode chegar longe nos playoffs.
Os Leões Porto Salvo?
Sim.
Depende do lugar que ocuparem, depende do cruzamento que tiverem. Mas é uma equipa que num playoff pode chegar a uma meia-final. Mais que isso, não acredito, porque eu acho que a final será inevitavelmente o Benfica Sporting. Mas é uma equipa que pode ser chata. Mas, por exemplo, um Portimonense se calhar contra eles, não falta saber o enquadramento, eu acho que o Portimonense é favorito, dada a qualidade individual, porque eu acho que o Porto Salvo ainda assim tem melhor coletivo.
Muito bem, João. Fechamos então aqui o futsal masculino, já lá iremos ao feminino, para saltarmos até ao voleibol masculino, onde o Benfica fechou a segunda fase do Campeonato Nacional de Voleibol com um triunfo frente ao Castelo da Maia. O Benfica a vencer por 3-7-0 no pavilhão número 2 da Luz. O primeiro 25-14, o segundo 25-13 e o terceiro 25-16. Formação inicial do Benfica com o André Lopes, Pedro Lobo, o Honoré, o Teo Lopes, o Japa, o Nuno Pinheiro e o Ivo Casas, João.
Olha, Sérgio, vitória sem história, já se antevia, última jornada da segunda fase, acabámos em segundo porquê, perdemos os 2 jogos com a Fonte, e a Fonte nesta jornada ganhou o Caldas, e tinha uma jornada em atraso também com o Caldas, e acabou por vencer os 2 jogos, e acabou por ser um merecido e justíssimo primeiro lugar, e tem a vantagem em casa nos playoffs. Nós ficámos em segundo, o Sporting em terceiro, e acabou por ser o Espinho a ficar em quarto na decisão final, a ganhando na casa dos Moris. Portanto, teremos um play-off entre Fonte Bastardo e Espinho à melhor de 5 jogos, sendo casa fora, acho que é assim. Ou seja, nós vamos ao João Rocha, temos 2 jogos em casa, vamos ao João Rocha e temos a decisão em casa. E a Fonte Bastardo igual que o Espinho, mas depois se voltarmos a Fonte Bastardo na final, se passarmos, mas isto é play-off a play-off, jogo a jogo, a Fonte Bastardo tem a decisão final se houver uma negra em sua casa nos Açores. Quanto a este jogo, muito pouco há a dizer. O Marcelo optou por uma mistura de alguns titulares com alguns habituais suplentes como o Nuno Pinheiro e o André Lopes, mas fez todo o sentido. Acabou por usar praticamente os jogadores todos, acabou por dar sempre um bocadinho um 7,5 a cada um, mesmo o Bernardo Silva e o Afonso Guerreiro jogaram, o Bernardo na posição de livre e o Afonso na zona 4. Um Castelo da Maia que nada tinha a perder, é uma equipa que terminou em 8º lugar na primeira fase, vai terminar terminou nesta em 6º lugar, foram eliminados até com surpresa da taça, por isso já não tem praticamente objetivos, vai jogar do 5º ao 8º agora num play-off a seguir, por isso nesta fase não tinha objetivos, este jogo era um bocadinho para cumprir calendário, vinham sem pressão nenhuma para tentar fazer o melhor jogo possível. O Benfica dominou do princípio ao fim, sem qualquer margem, ganhou em todos os momentos do jogo, erramos muito pouco, servimos melhor, permitiu isso, o quê? Vários contra-ataques, vários blocos, e acho que acima de tudo respeitámos o adversário, conseguimos manter a concentração elevada para isso, para ser importante para jogos de níveis elevados. Aqui o MVP, na minha opinião, é o Honoré, que fez um excelente jogo, foi o melhor pontuador com 13, e vai ter que ser titular, ele e o Peter na zona central, temos que elevar o nível de jogo. Dados estatísticos, fizemos 30 pontos contra 4 contra ataque, dominámos em praticamente todos os jogos, 9 pontos de bloco contra 1, e é um bocadinho deste Benfica, claro que está com outro patamar competitivo, que temos que ter agora nos próximos momentos competitivos da época, porque agora vai entrar a fase das decisões. Agora acabou a margem de erro, agora é taça e campeonato para ganhar. E com isso, Sérgio, temos aqui os próximos momentos competitivos. O Benfica joga na sexta-feira às 6:30, no Soma Médio, um jogo teoricamente fácil, onde naturalmente se vai apurar para a meia-final e que vai bater com a Fonte Bastardo, que vai ganhar ao Caldas, teoricamente falando, e será um Benfica-Fonte na meia-final e, previsivelmente, quem ganhar desse jogo jogará com o Sporting. Ou seja, vamos ter aqui um duplo confronto bem complicado na Taça de Portugal, uma Final 8, primeira vez que acontece, em Santo Tirso, em dois pavilhões que vai ser jogado, no ginásio e no pavilhão municipal. Os dois jogos das meias-finais e a final dão na Sport TV e creio que os quartos-final dão na Volley TV. Eu acho que só são dois apenas, não sei se o Benfica vai dar ou não. Portanto, ganhar a taça, agora foco máximo, temos de ter a equipa no seu topo para ganhar a taça no primeiro momento, e é esse que temos que pensar, e depois no play-off.
João, o Renuno está a perguntar se respondeste ao desafio do Mr. Marcelo no Twitter.
Eu não respondi.
Então, mas quantos serviços fizemos esta época?
Se as pessoas pensarem bem, assim, uma conta, pá, assim, por alto, o Benfica jogou à volta uma média de 3,75, é contar os serviços, a partir daí que o Benfica mais ou menos fez, fazer ali uma conta simples e se calhar dá um número aproximado. Obviamente que eu não sei quantos serviços fizemos, era a minha cabeça, sim. Não dá para isso, consegui... não cheguei a esse patamar. Mas... deixa-me só dizer uma coisa em relação a este jogo. Um bom central, que já falei aqui anteriormente, o José Belo, que acaba por ser o melhor pontuador do Castelo, um central jovem, mas que tem muito futuro e pode ser uma opção a considerar mais lá para a frente.
Para o nosso clube?
Não, no nosso clube, eu acho que o Elder Spencer era a quem já falei aqui a semana passada, o central da Fonte Bastardo, quem nós já deveríamos ter assinado contrato para os próximos 4, 5 anos.
Mas achas que o Benfica já está a precisar de uma renovação, é isso?
Ou... Acho que está a precisar na renovação, principalmente na zona central da rede. Honoré, com a questão dos problemas nas costas que tem, já sabidos de outras épocas, e Zelão, apesar de sempre que entrar é útil, já está a precisar, principalmente para patamares superiores, para uma Liga dos Campeões, para equipas que jogam mais alto, com bola mais alta, e fazer blocos a nível superior ao lado do Peter.
Muito bem, João. Se chegasses vôlei, que posição é que eras?
Eu, oposto.
No banco? Bom.
No banco? Normalmente o banco é bater palmas, isso era.
João, fechamos então aqui o voleibol masculino, para irmos até ao embate entre Benfica e Oliveirense em hóquei em patins, um jogo correspondente à 21ª jornada do Campeonato Nacional. O Benfica então empatar 2-2 com o Oliveirense no pavilhão Fidelidade, 5 inicial do Benfica com Pedro Henriques, Diogo Rafael, Walter Neves, Edu Lamas e Lucas Ordonhas, um jogo que ao intervalo estava um igual. João, um jogo assim como... deixou ali muitas questões extra jogo jogado. que podemos falar. Ou
já lá vou, que... já lá vou, mas eu acho que isso, novamente, eu acho que não é isso o fator principal. E se vamos por aí, acho que é um princípio do erro para continuarmos a não estar como devemos estar. E este, normalmente, nós temos sido, eu tenho falado aqui do Benfica mal, normalmente, contra equipas mais fracas, como há vários erros que já tivemos, Ribadavia, São Joanense e Tomar, por exemplo, e um Benfica bom nos melhores jogos, porque vimos a Taça 1947 que ganhámos com toda a justiça, e mesmo alguns jogos, como o último que tínhamos tido deste nível, no João Rocha, onde ganhámos com toda a justiça ao Sporting pela primeira vez nesse pavilhão. Este é um empate que está na sequência de outro empate muito importante, que é o Porto Sporting nesta jornada. Tivemos um Porto Sporting onde ficou 2-2 no Dragão Caixa, que nos ajudava muito para ganharmos, se ganharmos ao Oliveirense. Ainda temos chances quase de chegar a um primeiro lugar, mas principalmente a um segundo lugar, que eu acho que é o lugar que podemos atingir. O Oquete Barcelos também, que está na luta pelo título e pelos primeiros lugares, ganhou 8-3 ao Ribadavia. Neste momento, Porto e Oquete Barcelos, os dois com 48 pontos, o Porto com menos um jogo. O Benfica, com os mesmos jogos do Porto, a 6 pontos, já é muito ponto. A Oliveirense, menos 2 que o Benfica, 40, mas menos 2 jogos, ou seja, em princípio, o Oliveirense vai nos ultrapassar, e mesmo o Sporting, que tem menos 3 jogos, está apenas 5 pontos de nós, ou seja, ainda nos pode ultrapassar. Nós corremos o risco com este empate, ainda temos que receber o Barcelos, e eu achava que tínhamos que ganhar, como te falei aqui a semana passada, para atingirmos um segundo, terceiro lugar. Agora corremos o risco de acabar em quinto. Vai ser difícil, porque não, vai haver alguns jogos entre eles, vai, mas o Benfica tem que pelo menos ficar de vantagem, ter vantagem em casa, ou vantagem de ter uma decisão no seu pavilhão, nos quartos finais. Já não digo nas meias finais, mas estamos a correr este risco, porque estamos a fazer um campeonato realmente fraco. Neste jogo, Sérgio, começamos com o 5. Uma mudança no 5 tem sido habitual. O Sérgio Aragonês saiu e meteu o Walter. Aposta mais defensiva, uma aposta que me deu a sensação de estar a olhar em demasia para o adversário, ou seja, a pensar em demasia como parar a força ofensiva do Oliveirense. E o Oliveirense também apostou muito também na força defensiva, com o Henrique Magalhães e Pedro Moreira com umas duas estancas. Mas olhando para aqui uma questão que as pessoas não olham muito, de fora ficou o Vieirinha, também uma surpresa, achava que ia ficar o Rampulha. Olhando para o banco do Oliveirense, tens um Xabi Pigui, que é um bom guarda-redes, já foi à seleção espanhola, um Jordi Bargalhó, que é um craque, um Jorge Silva, que é sempre um bom jogador, apesar de demasiado pichineiro, como se costuma dizer, um Lucas Martínez, que é, e outras coisas mais, mas pronto, isso aí é outra coisa, um Lucas Martínez, que é um excelente marcador de bolas paradas, e um bom jogador, e um Franco Ferruccio. Pá, tinham um banco cheio de qualidade, ainda deixaram de fora, creio que o João Almeida, treinados pelo Paulo Pereira, isto é claramente um candidato ao título, não há margem para eles. Agora, o Oliveirense chegava aqui com, creio que tinha menos 2 jogos, que teve Covid há pouco tempo atrás. Eles iniciaram o campeonato com 6-4 ao Viana, perderam no João Rocha 2-1 num jogo muito complicado, que deram muita luta ao Sporting, ganharam 3-2 ao Rio Ave e depois saíram derrotados copiosamente, também um bocadinho como nós, em Tomar, 5-2. A seguir, duas vitórias tangenciais, 4-3 São Joanense, 4-3 Valongo, e depois perderam em casa naquela reviravolta que o Benfica fez, e já tinha ganho 2 vezes ao Oliveirense este ano, em casa da Oliveirense 5-3 e na Taça 1947 após grandes penalidades, mas pronto, perderam aqui, tinham 3 derrotas já à 7ª jornada, ou seja, já estava muito complicado. Depois tiveram 4 vitórias seguidas, Tigres, Famalicense, Turquelo e Braga, com bastante tranquilidade, normal, apesar de algumas dificuldades, mas acabaram de ganhar com justiça. E no dia, creio que foi o 1º de dezembro ou 2 de dezembro, perderam em casa 4-7 com o Barcelos, e aí as coisas complicaram-se bastante. Mas após essa derrota com o Barcelos, fizeram uma sequência, a melhor sequência da época, ou seja, ganharam 3-2 em Viana, 3-1 ao Sporting, uma vitória importante, 8-3 ao Tigres, 4-3 ao Valongo e 2-3 em Ribadavia, a meio da semana antes deste jogo. E também por aí eliminaram o Maia tranquilamente na Taça de Portugal. E o Benfica entrava para este jogo com ganhar ou ganhar, pá, porque está muito complicado e precisamos ter alguma vantagem nos playoffs. Apesar de que, sem o fator público, vamos ver como é que estará no playoff, creio que não haverá público, mas vai ser bem complicado. Era a dia de aniversário do clube, para não esquecer nesse dia, e mesmo assim o Benfica não teve uma missão muito pálida. Eu vou falar nisso agora. O jogo foi apitado por Luís Peixoto e Teófilo Casemiro. Luís Peixoto parece uma boa opção para um jogo destes. Teófilo Casemiro acho que não tem experiência nem qualidade para apitar um jogo deste nível. Quanto ao jogo, já lavou a arbitragem. O jogo começou com as equipas até bastante intensas, a criarem perigo junto das duas balizas. Lembro-me que lances do Lucas e do Lamas muito perigosos, que o Nelson Filipe defendeu muito bem.
O Vítor Hugo atira uma bola oposta na nossa baliza e até o Pedro Henrique defendeu uma bola muito perigosa do Marco Torrá, que foi o elemento em maior destaque da Oliveirense. O gol podia, nessa altura, cair para qualquer das balizas. Isto nos primeiros 10 minutos. Depois aí o Alejandro pediu desconto de tempo porque parecia porque não estava satisfeito com a nossa forma de defender. A nossa linha de pressão alta que estávamos a ter foi facilmente batida para o Oliveirense. O Benfica desceu um bocadinho a linha de pressão após isso. E logo após o time-out surge a primeira, e é aí que eu quero falar, a primeira grande penalidade para o Benfica, por patinho do Bargalhão. E na execução, foi o Diogo Rafael que permitiu a defesa ao guarda-redes contrário, ao Nelson Filipe. Eu pergunto aqui, porquê o Diogo Rafael? Se o Nicolia bate e normalmente marca, se o Edu Lamas tem batido e normalmente marca, porquê que foi o Diogo Rafael? Foi de forma surpresa, não entendo. E acho que começou por aqui o impacto do Benfica. A bola parada, que nós temos sido até a melhor equipa, ou das melhores equipas em Portugal, a bater bolas paradas, falhámos neste jogo. E nestes jogos, que são mais equilibrados, taco a taco, a bola parada é essencial. E não podemos falhar tanto. E aí começa o nosso desaire aqui de perder pontos. A Oliveirense, a partir daí, também pediu tempo, e o jogo mantinha-o nula, creio que a 10 minutos do descanso. Surgiu mais uma oportunidade aí para o Benfica, 8, 9 minutos do intervalo, o engaixamento do Ferrucho, que levou azul, e aí mais uma vez o Lucas, na Ordenhas, que teve um dia claramente não, se calhar foi dos piores jogos do Lucas com a camisola do Benfica, atirou ao lado. E em superioridade numérica, e voltamos a não estar bem, é um aspecto que o Alarrante tem que trabalhar, muito pouco fluidos, muito pouco dinâmicos, e a Oliveirense aguentou muito bem o 4-3, onde criámos muito pouco perigo. Apesar disso, a 5 minutos do intervalo, surge um 1-0, numa boa assistência do Lucas, que dá para o Walter no meio da área fazer um 1-0 e empurrar para a baliza. Que papéis que até costumam estar invertidos. Após o golo, e quando o Benfica pensava que ia controlar melhor o jogo, começou a fazer faltas, e aí outro aspecto a rever, desnecessárias. Faltas como muitas vezes o jogador de costas para a nossa baliza, e creio que ali em 2, 3 minutos passámos de 4 faltas para 8. Podem dizer assim, houve ali demasiado rigor na arbitragem. Se calhar um pouco, mas o Benfica foram faltas demasiado desnecessárias. Não é daquelas faltas que tens que fazer. Já tem sido recorrente o Benfica e por aí. E a menos de 3 minutos do descanso surge o azul ao Walter Neves, que é um azul que muita gente diz que é mal dado. Eu percebo, porque não parece haver ali intenção do Walter, mas da forma como foi, com o stick na perna do adversário, com aquela força que pareceu, a intensidade que pareceu, era azul. Se as pessoas pensarem assim, vamos mudar as cores, fosse o Walter a sofrer uma do Lucas Martínez, as pessoas iam pedir azul. Não tenho a menor dúvida. Por isso, eu acho que o azul foi bem dado. Em superioridade numérica, aí o Oliveirense não fez o que o Benfica fez, aproveitou e numa transição que não pode acontecer em inferioridade numérica, o Benfica tem que estar fechado lá atrás, levou o empate com o Marco Torrá a aparecer sozinho e a desviar a bola do Pedro Henrique e a fazer um 1-1, uma coisa que não pode acontecer, lá está, defensivamente, não estivemos como aquilo que tínhamos estado nos últimos jogos. Um ao intervalo com 8-3 em faltas. No reatamento do jogo, Sérgio, mais do mesmo, o Benfica muito pouco dinâmico, e é por aí que eu quero pegar, o Benfica não teve soluções para finalizar na baliza da Oliveirense. E a Oliveirense, pelo outro lado, também parecia estar contente com o empate. Estava a jogar muito na segunda parte na procura do erro. O jogo teve ali, foi um bocado frouxo, não teve ali, faltou ali alguma coisa, um jogo demasiado encaixado. Aos 5 minutos da segunda parte, o Benfica, que vinha das 8 faltas, chegámos às 10 e aí a Oliveirense cometeu ali um erro, pois na execução do livre direto, o jogador, creio que foi isso, que eu aí não tenho essas regras de cor, arrastou a bola e pediu, escondeu a bola no livre direto do guarda-redes, e quando ia no momento de arranque, o árbitro deu logo falta contra o Oliveirense e o jogador nem teve, que era o Lucas Martínez, creio, nem teve tempo para fazer o livre direto. Continuada a igualdade, o Benfica agressivo defensivamente, os árbitros exageraram aí na segunda parte mais na marcação de falta, chegou a estar 14-4, mas não criámos quase nenhuma ocasião de golo assim daquelas claras. A 11 minutos do fim, o Bargalhó levou azul, os árbitros mantiveram o critério e de livre direto aí finalmente o Nicolia, depois de duas bolas paradas, faz 2-1. Só que logo a seguir veio um livre direto para a Oliveirense e o Marco Torrá bisa e faz o empate. Aí faltavam cerca de 10 minutos do fim e a 5 minutos do apito final, creio, surge a 10ª falta da Oliveirense do outro lado. E aí tu tens que dizer assim, pá, uma grande equipa tem que marcar. E o Lucas, em tarde, não. Por isso é que eu, se calhar, achava que o Lucas não devia bater e o Nicolia, se calhar, devia bater, que estava em melhor tarde. O Lucas vai bater e atira por cima. Pá, um Lucas distante do jogo. No entanto, e agora falando de arbitragem, a 3 minutos do fim, para mim surge o grande erro da arbitragem. O Benfica estava a insistir, na parte final foi mais com o coração do que com a cabeça, o remate do Nicolí, a bola sobra ali para dentro da área e o Lucas empurra para o 3-2. E depois o árbitro anula, porque creio que marcou falta do Rampulha ao jogador do Oliveirense. Mas se virem a repetição, o jogador cai sozinho. É um erro claro da arbitragem que tem influência. Agora, pegar nisso para dizer que o Benfica perdeu só por causa disso e não ver os erros que se está a cometer, a pouca dinâmica no ataque, a falta de eficácia na bola parada e alguma falta de concentração defensiva em determinados momentos que nestes jogos são castigadores, vai muito, muito caminho. Portanto, eu não atribuo a arbitragem, acho que teve influência no resultado, dado principalmente este lance, mas creio que o resultado é claramente justo face ao que se passou em campo, castiga o Benfica com muita falta de dinâmica e eficácia na bola parada. MVPs para mim são dois. Ah, e creio, atenção, o Torrá ainda teve uma grande penalidade que o Pedro Henriques defende. Portanto, o Pedro Henriques, para mim, foi o melhor jogador do Benfica. Isso diz muito da exibição do Benfica. E o Marco Torrá, do lado do Oliveirense. Próxima jornada, Sérgio, Benfica-Valongo, sábado, 6 de março, às 19h, na Benfica TV. Deixa-me só aqui dar aqui uma questãozinha, que é o sorteio da Liga Europeia. Eu não sei se na passada semana, Sérgio, eu disse-te assim, apá, eu se calhar a Liga Europeia vai ser Ibérica e quem vai calhar ao Benfica vai ser o Barcelona.
Sim, pá, sim, falámos disso.
Explica-me lá, pá, eu se calhar tenho um azar do caraças. O Benfica saiu no grupo C, creio, estou aqui a ver, pá, porque não sei qual os grupos, e quem é que caiu pela frente? As duas mais difíceis, Barcelona e Liceu da Corunha. Isto vai ser uma espécie de bolha, creio eu, ainda não está definido o sítio, é uma, não uma Liga Europeia, porque eu chamo isto uma Liga Ibérica, e digo-te já, eu nisto sou concreto, para mim esta Liga Europeia não devia existir face ao contexto em que vivemos. Cancela uma Taça de Portugal e vem com uma Liga Europeia chamada Portugal e Espanha, é ridículo, sabemos que Portugal e Espanha são as equipas mais fortes, tudo bem, mas os outros têm que ter possibilidade. A Itália é um grande país de hockey patins. Pá, não participa aqui, isto não faz sentido absolutamente nenhum e só daquelas mentes retardadas que gerem o hockey patins nacional e mundial.
João, o Carlos Firessas, ainda só para fecharmos aqui este assunto, ainda sobre o jogo, aquele lance Sim. com o Walter, não achas que já disseste que se fosse ao contrário, queriam... achavam bem que o atleta levasse azul, mas não deviam ter levado os dois nesse caso, perguntar aqui o Firenze.
Não acho. Acho que ali está. O que é que foi o Luís Peixoto que aí nesse lance apitou? Acho que o azul é bem dado ao Walter.
Ok, muito bem, João. Fechamos então aqui o ok para saltarmos a ti até ao basquet, onde o Benfica defrontou o Futebol Clube do Porto, no Dragão Arena, o Benfica que ganhou.
À quarta foi vez.
Chora agora. 87-79 no Dragão Arena. Primeiro quarto, 22-19. Segundo, 38-37. Terceiro, 55-66. E o Benfica, então, a ganhar o jogo por 79-89. Cinco inicial do Benfica com Quincy Miller, Eric Coleman, Betinho, Bryce Alford e Rafael Lisboa. João, chora lá agora, vamos lá.
Finalmente, Sérgio, como tu sabes e bem, eu acho que o Benfica, digo já, eu fiquei satisfeito com a vitória, mas não fiquei nada satisfeito com a exibição, mas já lá vou. O Benfica nesta jornada ganhou ao Porto, finalmente, à quarta foi de vez, continua em terceiro lugar, o que é de facto vergonhoso, porque continua com 14 vitórias e 4 derrotas, ainda bem longe de Sporting e Porto, porque o Sporting nesta jornada ganhou, eu creio que por 5, com dificuldades em Guimarães, mas ganhou. O Imortal continua a ganhar e ganhou 187 ao Galitos. E o Oliveirense ganhou quase por 20 pontos em Coimbra. E atenção ao Oliveirense. O Oliveirense tem-se reforçado muito bem. Tem o Larry Austin Jr., creio que é assim que se chama. É um excelente jogador. Está a fazer trocas muito boas. E atenção ao Oliveirense nas decisões. É só aqui o meu aviso. Este jogo, Sérgio, ficou marcado logo pela notícia de que o Damon Carter acabou a época. Tem uma lesão grave. E o Bolt, que é o substituto, porque o Benfica é uma equipa muito especial e tem americanos na equipa B, e também um americano que o podia substituir, também estava lesionado. Logo, só tínhamos como opção de base o Rafael Lisboa. Tínhamos uma solução ambígua, ou seja, um segundo base, um backup, o Tomás Barroso, que é mais posição 2 e não posição 1, que já foi noutras temporadas. Tínhamos pela frente um Porto, que, como já falei aqui, é uma equipa tem está em segundo lugar da tabela, só tem uma derrota por 6 no João Rocha. É uma equipa que já venceu na Luz, já nos ganhou na meia-final da Taça, ganhou-nos na Taça Hugo dos Santos. Nunca esquecer que teve a lesão do Max Landis, que era o melhor jogador, claramente, e veio o Jalen Riley para a sua posição. É um jogador bom, mas está longe do que é o Max Landis. É a melhor defesa do campeonato, mas é uma equipa com talento ofensivo muito, muito, muito aquém das piores equipas do Porto a esse nível, e teve vários triunfos suados, mesmo com equipas de pouca valia. Tivemos aqui uma paragem para as seleções, para não esquecer, e voltávamos com um clássico da modalidade, e como já te disse, a quarta foi de vez. Quanto ao jogo propriamente dito, o primeiro período foi um grande equilíbrio, com basquetebol de muito pouca qualidade das duas equipas. O Benfica a começar muito bem com um dos elementos mais preponderantes, e aqui destacar Rafael Lisboa, assumiu muito bem a posição de base, foi o melhor pontuador nessa fase, no primeiro período, até mais que assistente. E do lado do Porto, quem estava-se a destacar era um jogador bem limitado, mas que dá tudo e tem uma raça enorme, chamado Miguel Queiroz, que estava sempre a sair ali do pick and roll. Para quem sabe o que é o basquete, é o bloqueio com o base, e desfazia e ficava quase sempre sozinho, e que acabava por ter tiros fáceis. E isso, aliado a alguma capacidade maior do Porto nessa fase de tiro exterior, levou os azuis e brancos com 22-19 à frente. E só o Betinho e o Tomás, mesmo a acabar o período, lembro-me que fez os triplos. Os 6 minutos do segundo parcial, os seguintes, foram dominadíssimos pelo Porto. O Benfica, um bocadinho à imagem do que tem sido a época, muito precipitado no ataque, cometer muitos turnovers, e o Porto ajudou muito melhor a posse de bola e a ser muito mais eficaz no lançamento. Chegou a ter, creio que, 11 pontos de vantagem, creio que foi a vantagem máxima. Só que nos últimos minutos, 2, 3 minutos da primeira parte, o Benfica começou a ganhar, já estava a ganhar, mas solidificou a posição na tabela e apostou em duas questões fundamentais, nas tais vantagens. Cameron Jackson e Betinho conseguiram, a partir das vantagens que tinham nos seus matchups, no seu defesa direto, carregar a equipa com pontos e acabar por levar para o descanso, creio que estava 38-37. No início do terceiro período, conseguimos passar para a frente, logo no início, e aí surge um jogador que não está na estatística. Muitas pessoas olham para a estatística e dizem assim: onde é que está o Fábio Lima? Acho que jogou 20 e tal minutos, finalmente que jogou. Mas qual foi a importância dele no plano defensivo? Ele fez muitas ajudas que não aparecem como roubos de bola dele, defendeu muito bem o seu defesa direto e levou muitas turnovers do Porto. Turnovers esse que o Benfica aproveitou, e no plano ofensivo apareceu quem? O homem do jogo, o MVP, Quincy Miller. E como ele aproveitou a enorme vantagem, quer em qualidade, quer em características físicas que tem na sua posição. Começou a abrir o livro de todo lado. Creio que neste período, no terceiro, fez 11 pontos e catapultou a vantagem do Benfica para... Fez ali um período de 2-14, acho que foi 12 pontos de diferença, e levamos para o último período 11 de vantagem, 66-55. Nessa fase, o Cameron Jackson também foi importante no jogo interior, e Tomás Barroso surgiu muito bem nos 3 pontos, a serem muito eficazes para solidificar a vantagem do Benfica. Nos últimos 10 minutos, o Porto reagiu naturalmente, estava a jogar em casa, num clássico, optou por uma defesa a todo campo que o Benfica não soube agir. Começou a gerir muito mal a posse de bola, a cometer N erros, e ao final de 5 minutos, a 5 minutos do fim, já estava só a perder por 4 pontos. O Porto estava muito em cima de nós e o resultado ficou em aberto. Do plano ofensivo, o Benfica continuava só, quase só, com esse Miller, aspecto individual, a fazer as nossas despesas de ataque. Creio que também faz 9 pontos no último período, ou seja, faz 20 pontos na segunda parte. Foi um jogo extraordinário na segunda parte. O Porto ainda conseguiu aproximar bastante, ficou a 1 ponto de diferença a 3 minutos do fim, muito fruto do Jalen Riley no tiro de 3 pontos, mas aí apareceu, como já falei anteriormente, quem começou muito bem o jogo, quem também durante o jogo teve bem, e na fase final foi decisivo. O Rafael Lisboa faz um triplo, e depois tem uma falta noutro triplo que ele lança, onde só meteu 2 lances livres, mas foram 5 pontos fundamentais que resolveram ali a questão. Vitória acabou por ser justa, do melhor plantel, do melhor conjunto de jogadores, não da melhor equipa, mas foi uma vitória que me deixou muito longe de estar convencido. Temos qualidade para muito mais e melhor, porque esta equipa, em termos coletivos, tem que jogar bem mais. MVP com Quincy Miller e menções honrosas, muito honrosas para o Rafael Lisboa e para o Fábio Lima na posição, na fase defensiva do jogo.
João, o que é que os números nos podem ajudar a...
Olha, Sérgio, em termos de números, repara, o Porto faz 48% de lançamentos de campo, o Benfica faz 54%. Não foi por aí uma diferença dessas. Uma diferença fundamental é que o Benfica só lançou 20 vezes 3 pontos. e lançou 34-2 pontos. Aquilo que eu tenho vindo a falar traduziu-se. Porque o Benfica tem que lançar menos 3 pontos, tem que aproveitar mais vantagens no jogo anterior. Um aspecto negativo foi um bocadinho a questão dos lances livres. Falhámos 8 lances livres, temos que melhorar, temos que passar para os 80, 90% de eficácia. E um aspecto também positivo, que aí que falhou nos últimos jogos, foi a questão do ressalto. Tivemos mais 12 ressaltos, mais 24 pontos possíveis ou mais para fazer em relação ao Porto e dominámos as tabelas, coisa que falhou nos últimos jogos. Cometemos ainda demasiados turnovers, 20 turnovers é muito, mas também tivemos uma questão defensiva com o Fábio Lima em destaque, com os tais 9 roubos de bola. Em termos individuais, já falei, com esse Emílio, 24 pontos, 10 ressaltos, 8 em 10 lançamentos. O Rafael Lisboa com 17 pontos, 8 assistências e 3 ressaltos. E o Cameron Jackson também muito bem, além do Betinho. O Cameron Jackson com 14 pontos, 6 ressaltos. E o Betinho 13 pontos e 4 ressaltos. E o Tomás também, que acabou por ter uma preponderância no jogo, a voltar de lesão, 10 pontos com 3 em 5 lançamentos de campo. É isso, próxima jornada, Sérgio. Só sexta-feira, Benfica Lusitânia, às 21 horas na Luz. Para melhor fidelidade, dá na Benfica TV, FPB TV, creio. E depois, na segunda-feira, vamos ao VAR, no jogo que deve dar na FPB TV, às 5 horas de segunda-feira, 8 de março. Vamos falar então aqui do reforço, certo?
Sim, João. Epá, desculpa lá, eu estou aqui a... Tenho aqui o telefone inundado de um vídeo que está a correr as redes sociais e que...
Então...
Epá, que infelizmente é isto o que é. Quando acham que... Quando criticam tudo o que nós fazemos aqui e o esforço que cada um de nós dedica a alavancar um projeto para dar aos benfiquistas algo que possam beber de uma forma diferente e com uma linguagem diferente do que se passa nos meios tradicionais, quando questionam... Pá, isso e o nosso benfiquismo a mim custa muito e tu sabes que essas coisas mexem um pouco comigo.
Pá, bola para a frente, Sérgio. Vamos embora, bola para a frente. Vamos lá para o reforço de basquete, que isso é que é importante.
Sim. Olha, quanto ao reforço Nick de basquete. Moore, então, o norte-americano de 28 anos, é o novo camisola 11 do plantel de basquetebol do Benfica, João.
Como falei, o Lehman Carter acabou a época, o Thomas Bolt também não reforça porque também está lesionado, o base da equipa B, portanto tivemos que ir ao mercado. E fomos buscar um base com características completamente diferentes do Damon Carter. Americano, 28 anos, como disseste bem, camisola 11, vai ser, nasceu em 1 de julho de 92, 1,75m e 77kg. E quero começar por aqui. É um base mais franzino, claramente mais baixo e mais leve que o Carter, parece-me. A mim dizem que é um bom defensor, eu aqui espero para ver, porque tem algumas indicações nisso, mas gosto sempre de ver. Tem aqui uma característica bem diferente, é um grande, grande lançador, é um jogador muito rápido, nas últimas 5 épocas tem média de 44,7% de 3 pontos, ou seja, muito bons números, jogou em equipas muito boas, muito, muito melhores que o campeonato português, no Brindisi na Série A italiana, no Nanterre, na Série A francesa, depois foi para o Virtus Roma na Série A italiana e acabou no Chalon-Rennes na primeira divisão francesa. Ou seja, em bons campeonatos, onde registrou boas médias, quase sempre acima de 10 pontos, poucas assistências para um base. Portanto, aqui, se me perguntas assim, é o base que esta equipa precisava para um basquetebol coletivo? Se calhar não. É um base, se calhar, que se enquadra melhor no estilo de jogo da equipa do Carlos Lisboa? Se calhar sim. É um bocado a Golden State Warriors, onde tens um base que faz mais pontos do que assistências. É um base que joga um bocadinho mais para si. Se puser a bola no cesto, está tudo bem. Agora, se não puser, está tudo mal.
João,
mas eu acho que é um bom reforço.
É parecido com o Ireland? Pergunta aqui o Mário Meira.
É um bocadinho. Tem algumas características com o Ireland, é verdade. Mas eu acho que é mais ainda lançador dos 3 pontos que o Ireland. É um jogador de pick and roll no ataque, começou o ataque 5 segundos, lança para a água, entre aspas, para o cesto. É um jogador que baseia muito no seu extraordinário lançamento. E vem de boas universidades, principalmente Illinois, que é uma boa universidade, onde até registrou bons números, 10 pontos e 4 assistências de média. Portanto, eu acho que vamos ter aqui um bom reforço, esperar para ver em termos de características defensivas e a forma como se adapta a Portugal, à equipa do Benfica e ao modo de jogar da equipa de Carlos Lisboa.
João, os próximos compromissos, já disseste?
Já te disse, não, já disseste, Lusitânia depois. Na sexta-feira, na Fidelidade, e da Alvar na segunda-feira, às 5 da tarde.
Muito bem, João. Saltamos então até até à nossa secção feminina de basquetebol, onde o Benfica, temos três jogos para falar. O primeiro, o Benfica defrontou o Quinta dos Lombos, um jogo correspondente à 12ª jornada da Liga Secoi, onde o Benfica venceu por 61-50. No pavilhão Fidelidade, o primeiro quarto 15-10, o segundo 33-20, o terceiro 52-48 e o jogo a terminar então 61-50. O 5 inicial do Benfica com a Joana Soeiro, a Mariana Carvalho, a Laura Ferreira, a Japónica James e a Altia Anderson. João.
Olha, Sérgio, foi uma boa vitória contra o líder do campeonato até aí, se bem que tinha mais dois jogos que a concorrência. Vitória, Sport Clube, Sportiva e nós. Começamos com o 5 mais habitual, com a Soeira, Carvalho, a Laura Ferreira, a Japónica e a Altia, com a lesão da Carolina, ou seja, tinha menos soluções no banco. Tínhamos só, normalmente, aquelas soluções mais habituais, a Marta Martins e a Mariana Silva. E do lado dos Lombos, tínhamos um bom 5, a Leonor Paisana na posição de base, a Jade Phillips, que é uma jogadora que veio do Charlotte 49ers, que é uma boa americana, a Jéssica Garcia mais na posição de extremo vindo do Gdessa, e a melhor jogadora para mim do campeonato, a Rafaela Monteiro, que teve aqui o segredo para a nossa vitória, onde paramos, uma jogadora que foi campeã no Sportiva, é extraordinária, tem um nível muito acima da nossa liga, é uma jogadora de, não é de topo mundial, não digo isso, mas é uma jogadora para outros campeonatos. E como posto, tem uma senegalesa, a Lané, que é uma jogadora tem poucos atributos técnicos, mas tem mais físicos. Mesmo no banco tem algumas jogadoras vindas de Moçambique que têm boa qualidade. A Célia Sumbalé, a Soraya Rijal, foi das melhores marcadoras. E tinham também de fora a Mariana Carvalho do lado deles e treinados por um treinador muito competente como o José Leite, praticamente ao nível... Era um duelo de candidatos ao título. Nós vínhamos de derrota com outros candidatos, o Benfica nos Açores e também os Lombos vinham de derrota em Guimarães. O Lombos esse começou até com uma derrota, eu lembro, na primeira volta ganhámos lá por 13 pontos, 63-76. Os Lombos têm vindo a fazer um campeonato de menos para mais, tiveram ali duas derrotas com o Cabo e com o Gdessa, e a partir daí 11 vitórias seguidas desde 21 de novembro até 14 de fevereiro, tendo na última jornada, como já falei, perdido com o Vitória. O Benfica tinha que ganhar o jogo para sequer chegar com vantagem em casa ao play-off e o primeiro lugar, e o jogo foi ganho, como te disse, na defesa. A Japónica sacrificou-se muito pela equipa, é o que eu retiro daqui. Parou muito bem a brasileira, a Rafaela Monteiro, no jogo, acabou por fazer algumas faltas que a levou a sair mais cedo do jogo, já menos minutos do habitual, e se calhar, no ponto de vista ofensivo, a não ser tão solicitada, mas a missão dela era parar a melhor jogadora. Os Lombos, com a sua referência bem marcada, entrou muito ineficaz no jogo e creio que só abriu o marcador aos 7 minutos os Lombos. O Benfica entrou muito forte, creio 10-0 ali, que obrigou o treinador contrário a pedir desconto de tempo, e aí muito destaque ofensivo para a Joana Soeiro e as combinações que teve com a tal Japónica, que a Japónica que teve numa primeira fase ainda com alguns pontos, depois é que se evaporou um bocadinho mais a nível ofensivo, fez 7 pontos nesta fase. Os Lombos ainda reagiram, principalmente através da luta das tabelas, ganharam ali alguns saltos que permitiram chegar com 15-10 ao final do primeiro período. A entrada no segundo período só deu Benfica, que defendeu muito bem, garantiu muito bem a sua tabela e no ataque, apesar de ter alguma falta de eficácia no tiro exterior, fez uma boa gestão da posse de bola e encontrou boas soluções, principalmente através de duas jogadoras. A Mariana Silva, que fez 8 pontos nesta fase, e a Altie Anderson com 5. Um aspecto a destacar, que a Rafaela Monteiro, a tal melhor jogadora, tinha apenas, creio que 3 pontos ao intervalo, e com apenas 4 lançamentos feitos, ou seja, o Benfica nem deixou a Rafaela muitas vezes ter a bola, parou-a muitíssimo bem, e por isso não era de estranhar a vantagem das encarnadas por 13 pontos de diferença, 33-20. Na segunda parte, Sérgio, o Benfica voltou a estar melhor e com duas jogadoras em grande destaque, e foram, se calhar, duas das melhores jogadoras, além da Mariana Silva. A Joana Soeiro, que está no melhor momento de forma, se calhar até o melhor momento de forma, com a camisola, com o manto sagrado vestido, e a Altie Anderson. E chegámos a ter 20 pontos de diferença, ou praticamente isso, aos 45-26. Normalmente era de esperar uma reação dos Lombos com a Rafaela, ainda acabou de fazer alguns pontos, e cotar-se como uma das melhores jogadoras, mesmo apesar de tudo isto, a remar contra a maré, mas o Benfica nunca deixou ali a vantagem de descer dos 13, 14 pontos, chegou ao final do terceiro período, 52-38. Nos primeiros 5 minutos... 38, não é? 52-38.
48.
Não, 52... Não, pronto, ok. Acho que foi 14 pontos de diferença. Nos primeiros 5 minutos do último período.
Ah, sim, bom... sim, desculpa, João. Sim, estava. Sim, tens razão.
Ok,
peço
ok,
desculpa,
tranquilo.
Desculpa.
Nos primeiros 5 minutos do último período, os Lobos ainda nem reagiram, baixaram ali dos 10 pontos. Ficou ali um sabor a pensar que o Benfica podia ser surpreendido, mas o Benfica reagiu muito bem com a grande Mariana Silva, que foi para mim a MVP do jogo.
Faz 16 Joana... pontos, não é?
E a Joana Soeiro em grande destaque. Para mim, já disse, a Feza ganhou o jogo. Bom sinal para um candidato ao título que coloca a melhor jogadora para mim, a Laura Ferreira, com apenas 2 pontos e ganha um dos candidatos ao título. Isto é um bom sinal depois e uma excelente reação à derrota nos Açores, com os tais elementos em destaque, como a Mariana Silva, 16 pontos, 4 ressaltos, a Altia, 13 pontos, 13 ressaltos, muito bem na tabela, e a Joana Soeiro, com 11 pontos, 4 ressaltos e 4 assistências. Tal como falei, a Japónica teve um bocadinho abaixo dos pontos, fez 7 pontos iniciais, mas acabou com 8, teve muito bem na defesa a Rafaela Monteiro, e isso sacrificou-se muito bem pela equipe, e é assim que são as grandes jogadoras.
João, o segundo jogo desta secção que temos para analisar hoje, o Benfica, no passado sábado, carimbou então a presença na Final Four da Taça de Portugal do basquetebol feminino. Depois de ir até o pavilhão engenheiro António Maia, defrontar o Guifões, onde o Benfica venceu por 86-48, primeiro quarto, 20-19, segundo, 33-37, terceiro quarto, 38-62, e o jogo então a terminar, 86-48, favorável ao Benfica. O ciclo inicial com a Joana, a Marta, a Laura Ferreira, a Japónica James e a Altia Anderson. João, teve ali equilibrado até ao intervalo, e depois o Benfica então a...
Lembrar que uma das derrotas que tivemos no campeonato foi na ida a Guifões, e foi muito surpreendente, e este resultado mostra um bocadinho o porquê de ter sido tão surpresa. E essas derrotas, relembrar que nós perdemos 2 vezes com o Vagos e uma vez com o Guifões, e não tendo essas derrotas estávamos claramente em primeiros e se calhar já com praticamente a primeira fase garantida. Vitória clara, quase por 40 pontos, onde obtivemos pela primeira vez a qualificação para a Final Four, como falaste, vai ser jogada a 13 e 14 de março. O Vitória e o União Sportiva, outros dois candidatos ao título, já estão apurados e neste momento estão a jogar o Gdesse e o Golombos pelo último lugar nessa Final Four. Pá, outros dois candidatos ao título, mais o Lombos menos o Gdesse, em que teremos uma Final Four de excelência. Houve aqui uma alteração por parte do Eugénio, no ciclo inicial. Optou por duas bases, a Joana Soeiro e a Marta Martins, porque a Mariana Carvalho tem estado a um nível inferior e eu percebi um bocadinho esta mudança, dado que também do outro lado tínhamos o Guifões com uma equipa baixa e, portanto, a Marta Martins faz algum sentido para equilibrar com os matchups do lado contrário. Tínhamos um Guifões também com alguns problemas. Já tem uma equipa curta em termos de qualidade e tinha uma das suas americanas, a Tylene Carter, que tinha jogado no jogo do campeonato de fora. Ou seja, era uma equipa que ia valer muito pelo seu 5 inicial e pouco mais. Tinha aposta a Miriam Ackerman, que nos deu o cabo dos trabalhos, e a Taneca Rubin, também, que nos deu o cabo dos trabalhos nesse jogo, como principais referências ofensivas. O jogo, como falaste bem, estamos a falar de um Guifões que está a fazer uma época surpreendente, postou muito, a luta era para ir para garantir a manutenção, e está aí aos playoffs, estão em sétimo lugar, creio, sexto ou sétimo lugar nesta fase, portanto, tem quase, não é quase assegurados, mas estão numa luta ali com Galitos e mais uma outra equipa pela qualificação para o play-off, e este era um jogo de mata-mata no apuramento para um dos pontos altos da temporada. O Benfica, após o triunfo moralizador com os Lombos, vinha para este jogo e tinha que provar que aquela derrota no campeonato foi passada e tínhamos que provar o favoritismo era dentro de campo. O jogo começou um bocadinho com a sombra do passado. O Guifões a apostar muito forte na sua aposta, na Ackerman, que foi muito eficaz na luta dos ressaltos e muito superior às nossas americanas na parte inicial. No nosso ataque, muitos ataques precipitados, lançamentos sem nexo, fraca gestão de posse de bola, ataques demasiado rápidos, e o Guifões aos 5 minutos liderava 16-6. Obrigou aí o Eugénio a pedir desconto de tempo e começou-se a pensar que podia ser um jogo parecido com aquele que tínhamos ali há poucas semanas. Felizmente não aconteceu. A partir daí, o Benfica equilibrou a contenda do jogo e no final do primeiro período apenas perdia com 1 ponto, com a Altia, que também está um elemento em destaque nesta fase da temporada, com 7 pontos, e a Joana Soeiro, lá está, com 4. No segundo período, continuou o registro de equilíbrio, boa eficácia de ambos os lados. Aos 15 minutos estava 30-29, excelente para o feminino. E na fase final o Benfica começou a parecer mais eficaz e a defender melhor. E aqui um elemento em destaque, Mariana Silva, com 6 pontos ali quase seguidos, que nos levou ao descanso com 33-37.
Mas achas que é fruto também só de ter aquele 5 e de pouca rotação, não é, João?
Sim, também. E nós defendemos, fomos mais concentrados, não deixámos o jogo andar tal como no campeonato. Não levámos o jogo para a fase final. Porquê? Porque temos um terceiro período fantástico. Decidimos o jogo 25-5, está resolvida a questão. Porquê? A Laura fechou bem a americana, a tela do Rubin. No jogo interior fechámos bem, fizemos muitas vezes 2 contra 1 sobre a Ackermann, o que obrigou a passar a bola para jogadores com menos qualidade que falharam mais lançamentos, precipitaram melhor mais lançamentos. Nós defendemos mais agressivos, vários roubos de bola que possibilitaram o quê? Vários contra-ataques. E aqui
termina nos... o terceiro termina com 25-5. É uma grande diferença, João.
É jogo resolvido. É isto que tem que esta equipa fazer nestes jogos com equipas teoricamente mais fáceis. Mas aí o grande destaque vai para a Joana Soeiro, que teve endiabrada, marcou todas as bolas, de todas as formas e feitiços, fez 12 pontos nessa fase, metade dos pontos da equipa, e resolveu a questão, tendo a Altie Anderson sempre a dominar no jogo interior. O jogo ficou resolvido, a qualificação garantida, com os tais 24 pontos à partida do último quarto, e as duas equipas no último quarto rodaram, e bem, porque se percebia que o jogo estava resolvido, e mesmo assim, tal como disseste e bem, o banco do Guifões não é o nosso banco, apesar de termos uma rotação também curta, mas para jogos mais competitivos, e a vantagem elevou-se até aos 38 pontos finais, com uma resposta muito convincente da nossa equipa ao desaio do campeonato e garantindo a primeira vez na Final Four. MVP Joana Soeiro, com mais uma vez Mariana Silva e Altie Anderson, também em grande destaque.
Muito bem, João. Saltamos então rapidinho para o jogo contra o Olivais, correspondente então à 20ª jornada da Liga Secoi, onde o Benfica venceu, ultrapassou o Olivais, com 77-44, um jogo disputado no pavilhão Fidelidade. O 5 inicial do Benfica com a Joana Soeira, Marta Martins, a Laura, Japónica Gemes e a Altie Anderson. 27-18, 42-31, 58-39. O jogo então a terminar com 77-44. João, aqui uma nota para a quantidade de atletas que conseguiram marcar, que fizeram pontos. Muito bom. João.
Olha, foi uma vitória concludente, sem margem para dúvidas, os 33 pontos assim o demonstram. Começou a manhã de aniversário da melhor maneira, com uma boa vitória contra o anterior campeão nacional, que este ano não vai ser, porque é uma equipa claramente inferior àquela que o Eugénio liderava quando alcançou o título. O Lombos continua na liderança da tabela classificativa, com 14 vitórias e 5 derrotas, com mais 2 jogos que as outras concorrentes. O Sportiva com 14 vitórias e 3 derrotas. E o Vagos, vitória desta jornada, foi adiado para 6 de março, ou seja, nós estamos ali embrulhados ainda na luta pelo primeiro lugar da classificação. O Eugénio optou novamente pela Marta Martins em vez da Mariana Carvalho no 5 inicial. E do lado do Olivais, tínhamos um 5, uma equipa que tem sido levada pelas lesões, ou seja, tem um 5 razoável, com a Eva Carrejosa, uma base de 18 anos de talento. Tem uma Teja Oliver, que é americana, que eles hoje em dia tem, e aposta brasileira Milena Santos, e a Sofia Pinheiro e a Mariana como mais atiradoras, mas depois tem pouco mais, porque já tiveram a Laura, se bem te lembras, na primeira volta, lesionou-se no nosso jogo e acabou a época aí, e mesmo a melhor americana deles, a Kendrian Elliott, não esteve neste jogo, não sei se por fruto de lesão ou não, mas não esteve, ou seja, era uma equipa já de si com pouca qualidade face ao Benfica, e ainda tinha menos, porque uma das suas melhores jogadoras estava de fora. E eles que creio que estão em nono lugar, estão neste momento em luta também com o Galitos e até com o Guifões pelos primeiros lugares, pelos últimos lugares de playoff. Vai ser duro e vai ser difícil chegarem lá, porque na última jornada tinham perdido por 21 com o Cabo, porque o Cabo é uma equipa que quase não tem jogos, porque teve muito tempo devido à questão do Covid sem jogar, porque não podiam viajar para o continente, e agora está a fazer alguns jogos e ainda assim vai embrulhar na luta, pelo menos ali dos 6 primeiros classificados. O Benfica tinha que ganhar para continuar na luta pelo primeiro lugar. O jogo começou com muito equilíbrio. Ambas as equipas a marcarem muitos pontos. Um jogo, 5 minutos, estava 15-14. Incrível. A Joana Soeira, em grande destaque, a assistir a Japónica, que foi a melhor jogadora deste jogo. A Japónica sentiu-se como um peixe dentro d'água, porque o jogo foi muito de transições, onde ela é fortíssima. Aquela força física dela no pick and roll com a Soeira. E a Soeira dá-lhe muita bola para ela marcar. E do lado contrário, o Olivais fez 3-4 triplos iniciais, que acabou com 5 no jogo todo, que os fez equilibrar a questão aqui com os tais 15-14 aos 5 minutos. Na fase final deste período, o Benfica distanciou-se com a Japónica a aproveitar as tais transições, a carregar muito no ressalto. A Japónica, creio que no primeiro período já tinha 16 pontos.
Ela termina com 26?
Sim, a desfazer claramente o Olivais, e o Olivais a descer naturalmente a eficácia do tiro exterior, e acabámos por vencer 27-18. No segundo quarto, o Olivais tentou aguentar-se ali, nos 10, 12 pontos de diferença, e com a outra americana do Benfica, a Altie Anderson, a ter o seu melhor momento, tal como a Mariana Silva e a Joana Soeira, que são elementos em destaque, e com a Japónica nesta fase a descansar, e chegámos ao intervalo, creio que com 11 pontos de vantagem. Na segunda parte, e o adversário com a tal pouca rotação que tem, teve um maior desgaste, começou a tomar mais decisões, e o Benfica naturalmente aproveitou, com os tais contra-ataques, com a grande Japónica em destaque, a chegar aos tais 24 pontos, e a ser um elemento mais em destaque da nossa equipa. Entramos para os últimos 10 minutos, último quarto, com 19 pontos de vantagem, o jogo estava praticamente resolvido, e muito um aspecto muito bom, de 39 sofridos apenas, muitíssimo bom. No derradeiro quarto, com o jogo resolvido, foi um bocadinho como o Olivais, como o Guifões. O Olivais também rodou, e apenas fez 5 pontos, porque tem um banco realmente de pouca qualidade, e as jogadoras do banco do Benfica vieram acrescentar. Digo-te já aqui um destaque que veio do banco, que mexeu muito com o jogo, a Xana Pachis, que é uma jogadora que poucos minutos tem, mesmo a Carolina Aguiar, a Sofia Ramalho, a nossa experiente jogadora, que ajudou a equipa, deu uma boa demonstração de todo o plantel, e foi uma vitória concludente, com os tais 33 pontos de vantagem, com o elemento preponderante da Japónica a ser MVP, com os tais 26 pontos e 6 ressaltos, 13 em 17 lançamentos de campo, e a Joana Soeira quase fazer um triplo-duplo, que é muito pouco usual no feminino, 12 pontos, 11 assistências e 7 ressaltos, brutal exibição.
Incrível,
está
numa forma brutal.
Uhum.
João, próximos compromissos então?
Próximos compromissos. Benfica CPN, no sábado às 15 horas, um jogo naturalmente fácil para nós, que temos que dar mais uma boa vantagem, mais uma vitória, e depois no domingo um jogo mais difícil, mas nós somos favoritos, a recepção ao tal Cabo Madeira, que tem muito poucos jogos feitos, às 15 horas também no pavilhão Fidelidade. Espero que os dois jogos tenham na Benfica TV, mas dá na FPB, se trazer.
Muito bem, João, saltamos então para a nossa equipa feminina de handball, onde venceu e convenceu a formação, venceu a Academia de São Pedro do Sul, um jogo correspondente à terceira jornada, que era uma jornada que estava em atraso do campeonato nacional. O Benfica então a vencer por 30-22 no pavilhão número 2 da Luz. Formação inicial do Benfica com a Ryoko, a Carolina, a Micaela, a Missiona, a Joana, a Laura, a Débora Moreno, Ruth Fernandes e a Adriana Lage. Um jogo que ao intervalo estava bastante equilibrado, um empate a 15 bolas. João, mais
Sim,
uma vitória.
Sim, fizemos uma primeira parte muito fraca, Sérgio. Foi uma vitória que acabou por ser justa, natural, porque a diferença é grande entre as duas equipas. O Benfica, para se perceber, neste momento está em segundo lugar com 6 vitórias, um empate e uma derrota, atrás do Alavarium, que é o líder, que vamos agora, dando a notícia, em princípio, defrontar nos oitavos de final da Taça de Portugal, porque o Alavarium vai ganhar o seu jogo e, em princípio, teremos um confronto. Não foi um sorteio amigo para nós. Começamos com essa formação que tu disseste, com a troca de... A Débora jogava na defesa e a Cláudia substituía no ataque. Continuamos com a única ausência, a Patrícia Rodrigues, de fora. Tínhamos pela frente uma academia de handball de São Pedro do Sul que subiu este ano na primeira divisão, venceu a Liguilha, ao Passos Manuel e ao Santa Joana. Acabaram por vender também o Santa Joana, na primeira, que também subiu na primeira jornada por 7 golos. Depois perderam com o Lessa 15-14, 22-18 com o Juvelis, ganharam o Almeida Garrett na taça e depois perderam apenas por um com o Maia Start, que empatou connosco. Ganharam ao ABC e no último jogo tinham perdido por 12 com o Colégio de Gaia. Estavam em sétimo lugar, 2 vitórias e 4 derrotas, um bocadinho aquilo que se esperava. É uma equipa que luta pela manutenção do primeiro escalão, mas é uma equipa com um handball agradável. O Benfica vinha com a obrigação de vencer claramente uma equipa muito melhor, isto na retoma competitiva após a longa paragem que sofreu. O Benfica, como tu disseste, teve um jogo, uma primeira parte muito equilibrada e foi devido ao Benfica. Nós defendemos mal. E defendemos mal quem? A principal jogadora e uma jogadora que o Benfica tem que reter, a Bruna Dias. Foi claramente o abono de família, uma jogadora baixa até de aspecto físico, mas com um extraordinário impulsão e remate. Gostei mesmo muito e acho que foi ela que equilibrou a contenda. No ataque, ela menciona a nossa melhor jogadora, que acabou ali a primeira parte com 5 golos. Mas não se pode sofrer 15 golos por parte tendo do outro lado uma equipa como a Academia, que apesar disso tem um handball bem organizado e jogou sem pressão, e notava-se que a equipa estava a se divertir-se em campo. E para parar a Bruna Dias, mesmo assim, a Ana Sobral optou pela marcação individual, e apesar disso, ela libertou-se demasiadas vezes, e não conseguimos parar essa equipa. Na segunda parte, espero eu, com uma mensagem bem passada por parte da Ana Sobral, acredito eu, já vimos o melhor Benfica, principalmente do ponto de vista defensivo. Defendemos melhor, e o que é que defender melhor dá? Contra-ataques, transições, onde também somos fortíssimos, e acabou por ser as nossas pontas, as melhores marcadoras, a Ruth Fernandes com 6 golos nesta fase, a Carolina com mais 4, e acabou por ser uma vitória natural, onde fizemos ali nos últimos 20 minutos um parcial de 10-3, 10-4, que acabou por dar a vitória natural, que sendo a melhor jogadora, a Miaela menciona, mas ainda temos muito, muito a melhorar no ataque organizado, e só aqui uma pequena parte, uma Madalena Pereira deve e tem que jogar como a nossa central, porque é aquela que traz maior dinâmica e melhor fluidez ao nosso ataque. Destaque aqui, nunca esquecer, Bruna Dias. Eu sei que a Erika Sequeira também fez 6 golos, mas a Bruna Dias com 8 golos do lado contrário, uma jogadora a reter. Próxima jornada, Sérgio, no sábado, 19 horas, ida à Juvelis. Jogo complicado, um jogo difícil, mas o Benfica é favorito.
Muito bem, João. Fechamos então aqui nossa secção de handball feminina. Saltamos então para as campeãs de futsal feminino, que defrontaram Leões de Porto Salvo, um jogo correspondente à sexta jornada, à sexta jornada da segunda fase de apuramento do campeão nacional de futsal feminino. O Benfica a vencer então por 7-0 no pavilhão Fidelidade. Ana Catarina, Sara, a Maria, a Raquel e a Janice foram o 5 inicial. Um jogo com o intervalo estava 3-0. Beatriz Senheiro fez um hat-trick, Fifó fez 2 golos e a Janice 2 golos. João.
Isso, Sérgio. Goleada natural contra o último classificado desta fase. 6 jogos, 6 vitórias, liderança isolada, 18 pontos. O Nuno Álvares está com 15. Nesta jornada ganhou 5-2 no Vermoim e o Santa Luzia, o terceiro, ganhou 4-2 nos Lombos. Entre estes três que vai decidir o título, obviamente o Benfica favorito, mas com o Nuno Álvares e o Santa Luzia, principalmente o Nuno Álvares, como o nosso maior opositor, como aqui disse, desde a primeira vez que falamos sobre isso. Em termos de Benfica, o Pedro Henrique optou, e bem, por dar o 5 inicial à Maria Pereira, à Raquel, em vez da Inês Fernandes e da Fifó, juntamente com a Sara Ferreira e com a Janice, e revelou-se uma aposta acertada, porque a dinâmica manteve-se. Do lado contrário, tínhamos um Leões Porto Salvo, que começou muito bem a época, até com a tal goleada ao Sporting 5-1, que foi decisiva para terem ido à fase final, porque tiveram igualdade com o Sporting, mas fruto do confronto direto, conseguiram ir como quarto classificado da primeira fase, e na fase final é das piores equipas. Tem apenas um empate com o Arneiros, de resto derrotas, 5-2 com o Santa Luzia, 4-6 com o Vermoim, 5-1 com o Nuno Álvares, 5-3 com o Nova Semente. Tem um grande destaque para mim na equipa, que é a guarda-redes, Marta Costa, bem conhecida do Benfica, e que foi um elemento mais de maior qualidade desta equipa de Porto Salvo. E a defrontar um Benfica que vinha de uma goleada fabulosa no Santa Luzia. Portanto, o jogo, o que era esperado era isto. Era um jogo de sentido, foi um jogo de sentido único. A questão era saber por quantos é que o Benfica ia ganhar, dado o desnível das duas equipas. Relembro-te que na primeira fase o Benfica ganhou ao Porto Salvo 9-0. O jogo começou quase como um tiro ao boneco, com todo o respeito pela Marta Costa, que o Benfica ia tirando de todo o lado. A Marta ia defendendo tudo e mais alguma coisa nas bolas iniciais. À passagem ali do minuto 7, com as primeiras rotações da equipa, a pivô, a Beatriz Senheiro, que eu acho que deve ter mais minutos, já o que disse, faz 1-0 após uma bela combinação com a Fifó. E mesmo aí, só à segunda, e após a defesa da Marta, conseguiu abrir o marcador. Logo de seguida, surgiu o 2-0, novamente pela Beatriz Senheiro, que respondeu muito bem a um trabalho da Leninha na aula, que joga no segundo posto e ela finaliza. Estava feito o mais complicado a partir daí, e até o intervalo ainda continuámos dominadores, a criar várias ocasiões, mas com alguma falta de objetividade na hora de finalizar. Apesar disso, a um minuto do descanso, uma jogada daquelas dos manuais de futsal, Sara dá na paralela, é uma jogada tradicional, paralela de Inês, que dá na segundo posto para a Beatriz Senheiro, fazer um golo, e mais um, não é só o Arturo que faz grandes golos, a Beatriz Senheiro também faz um golo de calcanhar, um golaço, e completa o hat-trick, num jogo em que, para mim, foi a MVP, chegando ao intervalo com 3-0 e o jogo resolvido. No reatar do jogo, uma cavalgada da Fifó deu no 4-0, uma boa finalização de pé esquerdo, surge o 5 noutra jogada fantástica coletivamente e muito bonita de se ver. Relembro-te, Inês, Raquel, pisa de calcanhar, Fifó, Janice, segundo posto, golo. Todas as jogadoras a tocarem na bola naquela jogada, muito bonito de se ver. Na fase final, surgiram o 6 e o 7º golo, muito após roubos de bola. A Inês dar na Fifó para o 6-0 e a Janice a roubar na tal primeira linha de pressão e a assistir para a FIFO, que, aliás, foi a... Exato, a Janice está na FIFO para o que intercepta... desculpa. A Inês faz o roubo... A Janice faz o roubo de bola e a dar na FIFO, mas a jogadora do Leões Porto Salvo intercepta e acaba por dar no 7-0 final. Goleada natural e mais um passo rumo à conquista do campeonato. Próxima jornada, sábado, 6 de março, às 21 horas, Arneiros Benfica.
Muito bem, fica então aqui esta nota feita. O nosso último jogo desta noite, um derby em voleibol. O Benfica acabou por perder por 3-7-0. João, o jogo correspondente à 26ª jornada da fase regular do Campeonato Nacional de Voleibol Feminino. No pavilhão número 2 da Luz, Benfica se defrontou o Sporting, este derby eterno, o nosso grande rival. Espero que concordes. A formação inicial do Benfica com a Camila Augusta, Tanara Nunes, a Daniela Ferreira, Neuza Neto, Karina Sobreira, Camila Rodrigues e Beatriz Pereira. João, nossas esperanças...
Não, Sérgio. Pelo contrário, as nossas esperanças acabaram no sentido em que já está feito o objetivo.
Sim,
já está concretizado. Porquê? Antes deste jogo, e foi o mais importante, por isso é que eu te digo que este desaire é bom, no sentido, nunca é bom perder, não é isso que eu quero dizer. O que aconteceu antes deste jogo, Clube K, AVC de Famalicão, Clube K 1, AVC 3. Ou seja, o Clube K tinha dois jogos e nós tínhamos dois jogos. Sporting e AVC para o Benfica, AVC e foi Vila Condense para o Clube K. No dia anterior, o Clube K perde com o Famalicão, ou seja, só precisámos de uma vitória, nem precisámos de ganhar o Sporting, só o AVC. Mas o Clube K, no dia do derby, perdeu em casa 3-2 com o Vila Condense. O que é que deu? O Benfica já estava qualificado como quarto classificado. E porquê? As pessoas vão ver a classificação e veem que o Clube K tem mais pontos que o Benfica. Mas o primeiro critério de estar à frente ou estar atrás é o número de vitórias. O Benfica tem, creio que tem 18 vitórias contra 17 apenas, entre aspas, do Clube K. Portanto, está garantido história. O Benfica, numa época em que sobe divisão, em que tem como objetivo inicial a manutenção, depois o objetivo passa para os 8 primeiros e consegue chegar aos 4 primeiros. Vamos jogar com a Associação José Moreira Futebol Clube Porto nas meias finais do play-off do título. Obviamente vantagem, casa e favoritismo total à melhor de 5 para essa equipa. Vamos jogar completamente sem pressão. Está feito um grande objetivo. Daqui os meus parabéns. E obviamente a equipa vai jogar para ganhar, mas daqui já está concretizada a época. Os meus parabéns a Nuno Brito e a todos os jogadores. Uma época fantástica. Destacar na outra meia-final do play-off, vai jogar Sporting com Leixões, numa eliminatória bastante mais equilibrada,
João,
do ponto de vista teórico.
Antes de entrarmos aqui neste jogo em específico, pá, não se pode exigir agora...
Nada, não é? Nada. Pode-se exigir que deem tudo, que é o que se exige
sim,
a todos os
sim,
jogadores.
Sim, claro, mas jogadores. Estou a dizer, quando falaste bem, e falámos tantas vezes disto, que não deixa de ser engraçado, parece que estão parece aquelas jornadas românticas de uma equipa, estás a ver? Nós só queremos a manutenção. Depois chega-se ali a meio e percebe-se que pode-se chegar um pouco mais acima. E tu agora estou na fase de decisão e isso...
Olha, é quase como o João Almeida subir o Tourmalet. É passo a passo, tutum. E percebeu que podia estar ali perto do pódio. E aqui o Benfica está no play-off do título. A questão é esta, o Benfica está entre as 4 melhores equipas nacionais. Agora, obviamente na próxima época, já o disse, há posições a ver. Mas esta época está a ganha. Não se pode exigir nem mais um bocadinho esta equipa. Agora, se surgir a oportunidade, eu não tenho dúvidas que as comandadas do Nuno Brites vão tentar. Já ganharam uma vez no Porto. Não era o mesmo Porto que é agora. O Porto está mais reforçado. Ainda agora, antes de chegarmos aqui ao programa, o Porto reforçou-se com mais uma peruana na zona 4. Uma jogadora que já teve em ligas italianas. É sempre a reforçar. É uma equipa completamente extra. É a candidata máxima ao título, bem superior até ao Porto e ao Sporting e ao Leixões. Por isso, não há nada a perder neste sentido, há tudo a ganhar e vamos jogar sem pressão.
Já agora só aproveitando e falamos mais um bocadinho, mas achas que também isto de jogar sem pressão e sem...
Pode ser bom,
não é?
Pode claramente ser bom. Não se exige e a equipa vai jogar descontraída. Agora, a pressão está toda do outro lado e a qualidade é muito superior daquele lado da rede, mas vamos fazer tudo, não tenho a mínima dúvida para isso. Quanto a este derby, ou seja, como te disse, na primeira volta fomos vencidos, mas eu não fiquei convencido. Desta feita já fiquei mais convencido e o Sporting é mais forte, mas principalmente do ponto de vista individual. Começámos com o 7 habitual do Benfica, o 7 mais forte. A Francisca Freitas acabou por entrar por vez de Daniela Ferreira ali a meio do segundo set, e a Mariana Gomes também entrou a meio do segundo set e acabou por ficar como terceira central no lugar da Neuza Neto no terceiro set, no set todo. O Sporting com as tais, a Vanessa Paquete como oposta, a Ana Couto como distribuidora, a Bruna Gia Lourenço, que é MVP do jogo, que é uma extraordinária zona 4, a Thaís também zona 4, e nos centrais a Gabriela Rocha e a Aline Tim, que são claramente melhores que as nossas, e a Daniela Loureiro como libero. Pá, foi um jogo um bocadinho semelhante àquilo que aconteceu no João Rocha. O Sporting não tinha nada a ganhar, já sabia que ia ficar em segundo, vinha... creio que só tem 3 derrotas nesta época, 2 com o Porto e 1 com o Leixões. O Benfica, sabendo de tudo isto que ia acontecendo e que soube ali pelo meio do jogo que o Clube Kappa tinha perdido, garantiu o quarto lugar. Ou seja, era um derby um bocadinho esquisito, no sentido em que as duas equipas tinham pouco a ganhar nesse sentido matemático e competitivo. Ainda assim, é um derby e todos querem ganhar. O jogo começou com o Sporting melhor, chegou ali à vantagem dos 5-8, principalmente na maior eficácia do contra-ataque. Teve um bloco que tocou muitas vezes na bola e possibilitou o contra-ataque ao Sporting. E o Benfica reagiu, começou a equilibrar o jogo ali no 7-8, mas novamente o Sporting voltou, aproveitando alguns erros no ataque do Benfica, à vantagem dos 2-3 pontos, até aos 18-20, fruto de um bom side-out, de uma boa recepção. Aí apareceu aquele Benfica que nós costumamos ver de demasiado inconsistente, mas com pontos muito altos. Igualámos a 21 e depois foi de empate a empate até aos 24 igual. Passámos para a frente, para 25-24, com um erro ali da central da Aline, mas aí o Sporting reagiu e reagiu com a sua grande qualidade. Acabou por vencer o 7 por 29-27, tal como um bocadinho como tinha acontecido no João Rocha. Houve ali um erro que deu 29-27 da Camila Rodrigues com a bola na vareta, mas o que eu quero dizer com isto é que o Sporting aproveitou muito a previsibilidade do ataque do Benfica. É muito a solicitação da zona 4, é muito Tainara, é muito Camila. Há muito pouco na saída da rede, na Daniela, e há muito pouco nas centrais. E o Sporting aproveitou isso e acabou por ganhar o set com justiça. E a partir daí a confiança do Sporting subiu e a do Benfica desceu. O Sporting no segundo set dominou do princípio ao fim, claramente. O Benfica cometeu vários erros na recepção, o que transformaram a distribuição ainda mais previsível, e até aí, como te disse, a nossa oposto acabou por ser substituída porque cometeu alguns erros. Com 2-0 no marcador, adivinhava-se que o derradeiro parcial ia dar Sporting, voltámos a entrar mal, demos vantagem ao Sporting, e a partir daí a zona 4 do Sporting, a Bruna Gier Lourenço, teve em destaque, que acabaram por ganhar, ter ali uma vantagem de 8, 9 pontos, 17, 9, que foi assim. O Benfica, após um desconto de tempo do Nuno Brites, reagiu, fez muito bons blocos aí nessa fase, o tal Benfica inconsistente, acabou por chegar aos 15-17, ainda a possibilitar ali a criar um elan de surpresa, mas o Sporting reagiu novamente e as verdes e brancas voltaram a impor a sua maior qualidade e resolveram o jogo por 22-25 e foi o triunfo da melhor equipa com as melhores individualidades. Ainda temos uma jornada, Sérgio, para fazer no domingo, 7 de março, às 17 horas, um jogo que já não tem um interesse competitivo, vamos receber o AVC, mas é um bom jogo para ganharmos mais confiança e prepararmos da melhor forma esse tal play-off do título contra o Associação José Moreira Futebol Clube do Porto.
Muito bem, João. Chegámos ao fim, conseguimos...
Só aqui as notinhas finais, Sérgio.
As tuas notas finais. Era isso que eu tinha a dizer. Estava a dizer que chegámos ao fim, conseguimos percorrer todos os jogos tínhamos planeado, todos os temas que tínhamos planeado, e para avançares então com as tuas notas finais.
Não? Olha, hockey feminino não jogou esta jornada, vai agora no domingo 7 de março aos Carvalhos, um jogo em que é claramente favorito, creio que o jogo vai dar na FPP TV, e houve o sorteio da Liga Europeia. Sorteio esse, que deixa-me só aqui ir aqui, que eu não decorei todo. Nós vamos jogar com o Voltrega, ainda não se sabe como é que vai ser, creio que em Final 8, vamos jogar com o Voltrega e vamos... do outro lado, na meia-final, vamos bater com o Cerda Niola ou o Maleu. Deve ser o Maleu e o Benfica-Voltregá, um duelo equilibrado, onde o Benfica, se calhar, deve ganhar. Do outro lado, tens o Reron com o Caco e o Stuart Massamá com o General. E eu acho que aqui vai ser, normalmente, um domínio espanhol com o Benfica a intrometer-se, depois a poder, se calhar, ir a uma meia-final. Creio que os jogos estão de 27 a 29 de maio, creio que é assim, no sistema de Final 8, mas lá está, mais uma vez, eu não compreendo isto, é um bocadinho, faz parte do sistema do hockey patins, assim à pressa, fazer ali uma Final 8, pronto, e já está, e nem interessa mais nada, pronto. Não compreendo, mas pronto, existe, o Benfica é para ganhar, obviamente. Polo Aquático, o Benfica ganhou 23-8 na quinta jornada ao Clube Aquático de Paciência. Eu gosto sempre de referir isto porque é uma modalidade pouco conhecida no Benfica.
Cota RV cumprida.
Exato. 7 golos da Madalena Souza e 5 da Alice Rodrigues, que me escutaram com as melhores marcadoras do Benfica. Segundo lugar nos nacionais de pista coberta em sub-23, feminino e masculino. Tínhamos 17 títulos seguidos em masculinos e perdemos. Aqui há que repensar um bocadinho a formação no atletismo. Acho que estamos a perder qualidade e perdemos apenas por 1,5 pontos nos femininos. Nos femininos aqui melhorámos um bocadinho e acho que podíamos ter ganho com alguns erros que tivemos ali, e foi um duelo equilibrado com o Sporting a ganhar nos dois setores. Última coisa, e pegando aqui no Até Tóquio, última qualificada Portugal, a 37ª atleta, Liliana K, no lançamento do disco, ao lançar 65,10 metros em vagos nos campeonatos nacionais de lançamento, ficou apenas a 30 centímetros do recorde da Teresa Machado, que vai bater, é um recorde cake de 1988, mas o maior destaque é que conseguiu os mínimos qualificáveis para Tóquio 2021 e será mais uma representante portuguesa no maior certame mundial.
Portanto, só nos faltam 34 entrevistas, é isso?
É isso, Sérgio. É isso.
João,
com mais 34.
João, não podemos fechar sem uma palavra para o top 3 numa prova World Tour. Como é que tu ias passar isto?
Epá, é assim, Sérgio, eu digo não, sempre isto às pessoas que me falam, as pessoas dizem-me assim, pá, tens que falar nisto, naquilo e naquilo. Eu gostava de falar em tudo, as pessoas
podes
sabem
falar,
que tu
João.
Sabes.
João, fala lá, fala à vontade, fala à vontade.
Só que vamos em 1h45 aturar-me aqui a falar, não é fácil. Mas pá, João Almeida é mais do mesmo e já se esperava isto. Repara que Tadej Pogacar, o vencedor do Tour, que agora renovou pelo Emirates até 2026, ganha essa prova. Simon Yates, creio que é segundo. João Almeida faz o primeiro pódio no World Tour. Vai, como eu costumo dizer, vão chegar mais, porque a qualidade está lá. Ele está entre os melhores. E deixem o menino brilhar, sossegadinho, na sua tranquilidade, porque o menino vai pôr Portugal no mais alto patamar do mundo e será um grande representante. Vamos ver se não estará também em Tóquio, mas no giro já será o chefe de fila da sua equipa e esperamos um bom resultado. Atenção, o miúdo é miúdo ainda. Não comecem já a dizer que é o favorito, é isto e aquilo. É o favorito, se calhar, a ganhar um top 10. Passo a passo, degrau a degrau, até atingir o topo mundial, que se calhar é aquilo que se perspectiva num médio prazo.
João, este ano vai ser muito difícil, mas para o ano quero-te ver no giro ou no tour, meu.
Eu já tenho programado com amigos meus a ir uma vez ao tour.
Muito bem.
O Caseira, o Marco e o Maranhão estiverem aqui a ouvir, sabem bem disso.
Muito bem. Se houver lugar, eu também vou.
Bora. Ei, amigos, é para ir, bora.
João, se ele for a Tóquio, podemos tê-lo no Até Tóquio? Pergunta aqui o Rui Nunes.
Olha, Sérgio, agora que estás a dizer, como se sabe, não sei se as pessoas sabem, nós temos dois atletas qualificáveis para a prova. Ainda o selecionador nacional é que os vai escolher até lá. Ou seja, nós não sabemos qual é o nome. Se ele for um dos nomes, pá, para mim é óbvio. Eu já disse, eu se puder entrevistar o João Almeida, entrevista ou converso com ele para o dar a conhecer à malta. Eu quero é dar a conhecer outros esportes e atletas que estão no maior certame do mundo e que são os melhores do mundo nas suas funções e
João,
nas suas modalidades.
Hoje, já agora partilhamos isto com a malta, hoje gravámos sobre a vela, não é? Gravámos com quem hoje, João?
Jorge Lima, José Costa, uma grande dupla de 49er, que as pessoas vão gostar muito da conversa, é uma conversa muito divertida, onde se perceberem vão ali captar muito interesse em termos de conhecimento de vela. E eles demonstram ali uma capacidade de nos explicar como é que funciona a vela, que muita gente não tem esse interesse e não o conhece e acha que é tudo muito fácil estar ali à vela e não é preciso questões de ginásio, mas vejam o episódio porque vão ter uma boa e extraordinária conversa.
Mas qualquer dia estás-me a dizer que eles estão pendurados numa árvore. Bom, João, e para a semana, para fecharmos isto, para a semana, quem gravamos com quem? Vá lá.
Para a semana, se calhar, vamos ter João Paulo Azevedo no tiro e já passamos o ténis de mesa pela natação,
pela vela,
vamos ao tiro, se calhar ainda vamos à ginástica, mais episódios virão e esperemos que as pessoas gostem porque e tragam questões, tragam maneiras de nós promovermos várias modalidades e os Jogos Olímpicos, porque nós estamos aqui é para isso.
João, és uma máquina, meu amigo. Um grande abraço, my friend. Mais uma bela noite passada aqui, hoje, com bastante companhia. A toda a malta que nos acompanhou aí no chat durante este longo, longo episódio, o nosso muito obrigado. Não se esqueçam de subscrever aqui o nosso canal no YouTube para estarem sempre a par dos vídeos e dos diretos que nós vamos fazendo. E visitarem o nosso site em www.benficaindependente.com. Quem não saber o que quer dizer independente é ir procurar ao dicionário, ok? Um grande abraço a todos, fiquem bem, mantenham-se atentos, isto ainda não passou, estamos aí na luta do lado certo. Um abraço e até para a semana.
Viva o Benfica! Benfica.